atenção, emissora da rede MDM, ao toque de 5 vacilos que a gente já deu no emprego, podcast MDM.
Fala mal da menina do financeiro e ela tá do outro lado da porta ouvindo tudo.
Não fui eu, mas... um amigo meu, ele tava dando uma palestra pros clientes e tal, aí ele, um cara tinha uma pergunta, ele falou, pode levantar o braço, não fica tímido, e o cara não tinha um dos braços.
É, um dia eu reclamei que não tinha pão de queijo no café da faculdade e a diretora tava na sala e eu não sabia.
Vai, lojinha.
Um dia eu reclamei enquanto eu tava caindo no Skype.
Eu tava trabalhando com a Lois e Simons e fiquei chamando ela de senhor pra baixo e pra cima enquanto a gente tava fazendo Thor juntos.
O Lojinha foi legal que... Você viu que ele falou? Ninguém tá pensando que o Lojinha falou. O Lojinha falou, eu não vou responder porque eu não entendi a pergunta, porque eu caí na hora.
É, eu caí na hora.
E aí o Rodney, foda-se, segue o C.
O Rodney nem ouviu. Se eu falasse, foda-se o Rodney. Ele não tava nem prestando atenção.
Não.
Ai, eita, sim, isso. Vai.
Então, começando agora o podcast, qual que é o número de podcast?
351.
Depois do já podcast 350, né, que foi um podcast super especial, muito legal que a gente gravou. É, voltamos agora com os podcasts normais. Falar aí, embalado aí nesse retorno aí, né, do Arquivo X, é por isso que o Algor está aqui, né, porque ele encheu o saco todo mundo para gravar e não apareceu. A gente resolveu ampliar um pouco esse tema e vamos falar sobre não só Arquivo X, mas toda essa leva de séries aí que estão retornando depois de um longo e tenebroso inverno. É, algumas até com anos aí, né? E falar um pouco também sobre séries que a gente gostaria que voltasse, séries que voltaram que a gente queria que não voltasse, e por aí vai, e é isso aí, e foda-se, né? É, deixa eu perguntar, alguém assistiu o retorno do Arquivo X?
Eu, papai?
Não. Acho que o Augusto assistiu.
O Augusto também assistiu.
Você assistiu, Roger? E aí, cara, o que você pode dizer pra gente?
Ah, cara, eu assisti e foi muito bom. É isso.
Legal, muito obrigado.
É uma bela resenha.
É. Não, cara, é o seguinte, eu quando anunciou que ia sair o Arquivo X, né? Que ia voltar o Arquivo X, eu falei, porra, que bom, velho. Eu sempre curti Arquivo X na década de 1990 e falei, porra, tomare que seja melhor do que o final da primeira vez que passou, né? Porque aqueles finais lá, vai tomar no cu, viu? Mas, cara, eu assim, não criei expectativa. Comecei pensando assim, ah, tomara que seja bom. Falei, ah, quer saber? Não vou criar expectativa, senão vou me fuder de novo. É, aí eu falei, vou assistir. E eu gostei, cara. Achei bem bacana. Fiquei até 1h30 da manhã assistindo os dois episódios, né? Que foi o primeiro episódio da nova temporada e o segundo. E, cara, curti. Achei bom. Não vou falar assim, nossa, que episódio foda, que não sei o que e tal. Né? As coisas que não precisa, mas no decorrer do podcast aí a gente vai falando, né? Não,
é,
não...
Manteve o nível clássico, assim? Ou...
Tá ali, mais ou menos ali. Tá dentro dos conformes, cara. Foi o primeiro episódio foi bem em cima do clássico, assim, dos episódios mais clássicos, né? Envolto em mistérios e intrigas e coisa e tal. Falou até um pouco sobre a questão da abdução da Scully nas últimas temporadas. Agora o segundo foi mais investigativo mesmo, com o lance da conspiração, né? Governamental.
Ei, Rodney, é verdade que a Scully teve um filho de um ET?
Não, ela teve filho do...
Do Mulder, não?
Do Mulder. Cara, não foi do ET, não.
Ah, não foi?
É, foi do Mulder. Ela teve um filho com o Mulder. Mas ele... Mas por causa filho da abdução que ela sofreu, né?
ET de Varginha.
ET Bilu. Não, ET Bilu. É... Ou senão do ET. Nossa, esse eu busquei longe. É, então, cara, ela teve um filho com o Mulder, mas por causa daquela abdução que ela sofreu, que não foi por causa dos ETs, é, o filho dela nasceu com alguns poderes assim. Só que eles tiveram. Eles estão adoção. Spoiler.
Caraca, que tá. A criança tem um monte de poder, manda pra adoção, não conta pra quem. Pra quem pode adotar.
Manda lá pra um carrequinha na cadeira de roda. Tá de boa. Super confiante.
É, antes de adoção, sei lá, manda lá pro Fará da tia Renata. Ei, vai lá, bota lá. Imagina, no meio das crianças.
Nós já vimos esse filme aí, Matilda, né? A Matilda não tocava o terror no
Fanático. Queima o Fanático, essa brincadeira.
Eu confesso que eu não vi Arquivo X até o final. Acho que eu vi as duas primeiras temporadas só e parei de ver. Eu não via, não acompanhei as mudanças todas, né, tal. Eu nunca fui um grande fã de Arquivo X.
Eu nunca fui um grande fã, mas eu vi, acho que a primeira temporada e depois perto da quando entrou o Temil lá. Aí eu vi alguns episódios e falei, porra, que bosta aí.
O Temil e a Xena.
Não, tem nada de Xena, velho, você é doido.
A Xena porra, fez, a Xena fez Arquivo X, sim, porra.
Não, foi só uns episódios, cara, ela não fez tudo, não. Foi só não, uma participação.
Que não. Não, que a gente tá falando. Entrou o Temil depois entrou a Xena. Era foda, cara. Eu vi, acho que uns dois episódios com o Temil, mas era foda que, tipo assim, era difícil acreditar que aquele cara era um cara bom, né, na série, né, cara?
Você olha, assim, porra,
é o Temil, porra. Cuidado, vai matar vocês todos, sai daí.
Ele vai enfiar o dedo, né? É. Vai enfiar o dedo, né, na sua cabeça com lâmina. Mas é foda porque ele tem uma cara de vilão, né, cara? E ele tem uma cara de robô. Você fica olhando pra ele e fala, cara, ou ele é um alienígena ou ele vai matar todo mundo. Ele vai dar alguma merda com esse cara, mas aí você fica nessa tensão, não acontece, né? Pô, mas a gente vai continuar pra falando de Arquivo X ou posso entrar em outra série?
Não, pode falar outra série aí, cara. Foda-se Arquivo X.
Foda-se Arquivo X que começou no ano que eu nasci.
Nossa, que lamentável.
Agora isso. Eu não sei, fala.
Não sei o que é mais lamentável, se é o Lojinha por isso ou a gente.
Portanto. Que ano começou Arquivo X? 96? Foi?
93.
É, 93, isso. Confere.
Lojinha, você é dos anos 90, cara. Eu retiro o meu tweet que eu elogiei um post do seu e vou retirar ele agora. Eu não respeito ninguém que nasceu nos anos 90. Mas, cara, olha uma série que vocês vão rir pra caralho, mas eu achei a premissa muito do caralho, que eu acho que todas as séries antigas deveriam fazer. Sabe o 3 é demais?
Aquela série da não, é o House original.
É, 3 então, é demais.
O Netflix vai fazer uma continuação, né? Só que eles vão fazer não uma continuação em tempo real. Só que agora, tipo, a filha do cara tá grávida, aí ela já tem dois filhos, aí vem a irmã pra cuidar e meio que os adultos vão ser a participação especial. Então eles estão continuando a história, assim, né?
Entendi.
Que pegada vai ser. Fala.
Eu confesso que eu achei deprimente aquilo. Eu vi o trailer e falei, cara, passaram 20 anos e eles ainda moram todos juntos. Ninguém não, evoluiu na vida, nada, né?
Você fala os caras, né, Hel?
Não, todo mundo, cara. As meninas cresceram, filhos e foram continuando na casa.
Então, porque a gostosa, né, que é a menina que era a mais velha, que era a gostosinha, tá voltando pra casa, né? Tipo, ela se deu mal, o marido chutou a bunda dela, ela vai voltar pra casa.
Sim. E Hel, você fala
isso? A única pessoa que escapou da merda foi a irmã mais nova, que era a Gêmeas Olsen, que falaram que não ia voltar pra fazer a série nem fudendo. E aí eles sumiram com essa irmã da história, né?
Ah, é. Eu não sei. Pega a que é mais drogada, assim, e bota ela ali. Deve ser mais maravilhoso. Mas cara, mas eu achei a premissa interessante, assim, de continuar a história, sabe? Não fazer um reboot, assim, e ir pra um caminho completamente diferente. Eu achei isso bacana. Eu tava esperando que eles fossem fazer, vamos fazer na onda de remake, né? Então é difícil a gente ver uma continuação, assim. Eu acho que esse tipo de continuação daria muito pano pra manga, assim. Tipo, cara, imaginem, sei lá, fazendo o Alf voltando.
Não, tem uma boa. Imagina Super Vicky em tempo real. Todo mundo tá velho, caído, os adultos já morreram e a menina continua a mesma coisa e tem que continuar fingindo que ela é só uma menina.
Mas imagina, podia até fazer algo meio psicose, né? A Vicky dentro de casa com a mesma aparência, com aquela banda de gente morta, assim, né? Nas cadeiras. Mas
falou aí da volta do Alf, cara. Imagina se o Alf voltasse e fosse vegetariano, cara. E voltasse
tipo,
um alienígena badass e que ficaria puto com todo mundo que tentasse fazer mal com os gatinhos, cara.
Entendi. Você
aí falou... Pra poder comer glúten, né? O Alf.
Você falou da Super Vicky, cara. Eu lembrei uma vez, um post antigo nosso que a gente tava falando sobre reimaginando as ligas extraordinárias de outras épocas. E aí eu fiz uma liga extraordinária só com seriados dos anos 80. E aí eu lembrei que o vilão ia ser o MacGyver. Nossa. E o braço direito dele ia ser a Vicky, programada pra matar pessoas, assim, né, cara? A Super Vicky.
Sim, cara.
Ia ser foda. Imagina uma menininha, cara, que você ia desconfiar, cara. Ela, por favor, me ajuda. Se chegar perto dela, ela matava você, cara. É a arma
perfeita. Sim, cara. Uma menininha com um vestidinho de menininha idiota.
Sim, exato. Cara,
ia sim, ser... cara, mas ela tinha super força, super resistência. Cara, a Vicky poderia, tipo, sei lá, derrotar o Batman, se quiser.
Engraçadinho, você tá muito mentindo, hein, homem? Eu tá certo hoje na Batcaverna, não?
Que é um ninjinha de merda.
Com preparo.
Mas só voltando rapidinho, assim, é o que o Hel falou do Full House, que ele falou, ah, meio deprimente todo mundo voltar e morar na mesma casa. Cara, isso é a rotina do Tijucano, cara. O Tijucano sai, aí volta. Assim. Ué, o falecido Ultra não tá na casa porque ele nasceu agora lá, das mães? Mesma coisa. Voltou, né? Meus pais eram assim, meus pais nasceram numa casa, saíram, não sei o que, e depois acabaram voltando pra casa onde eles nasceram, da minha avó. E minha avó saiu, eles ficaram lá. É coisa de Tijucano, cara. Full House é um grande seriado sobre a Tijuca, entenda isso.
O fim de carreira, né?
Aqui, Tchad, é assim, o cara casa e traz a esposa pra morar, aí mora, tipo, junto com a mãe, com o tio, os primos, vai morando, vai juntando. Aí constrói um edículo no fundo, depois e vai aumentando a casa.
Eu fiz essa bobeira mó roubada.
Cara, nunca faça isso, cara.
Pior merda que a pessoa pode fazer é isso aí. Pior merda.
Anotando.
Tome nota.
Notas para
aí, jovem. Mas, Poderoso Porco, é uma tragédia anunciada, né, cara?
Com certeza, não. É estúpido. É aquele negócio que depois você passa, você olha pra trás e fala assim, velho, que momento eu, imbecil, achei que essa merda ia dar certo.
Tipo, ah, vou morar com a minha sogra, vai ser tão bom, né?
Mas é, sabe o que é, imbecil?
Eu gosto tanto dela.
Nossa! Cara, que voz.
Ah, cara, uma vez eu marquei uma viagem com a minha namorada, minha ex, e minha sogra foi junto.
Aí, né,
cara?
Beleza, hein?
Foi bem divertido, né?
Foi bem divertido. Ah, não sei nem se eu devia estar falando isso no podcast.
Imagina, eu vou te dar uma melhor, cara. Vou te falar uma melhor. Quando eu tava no processo de casamento e tal, eu tava fazendo coisa de cerimônia, aí eu tava procurando lugares pra lua de mel, né? Aí chegou meu pai e falou, olha aqui, Change, olha esse link aqui. Aí ele me passou, cara, um link e naquela época o dólar tava barato, né? Ele me passou um link de uma passagem Brasil e Paris por $500. Aí eu falei, caraca, porra, e de volta? Eu falei, caraca, vou, né? Aí eu comprei a passagem. Aí eu vim todo empolgado pra minha esposa, não sabe da maior, a gente já passou a lua de mel, Paris, não sei o que, paguei super caro na passagem, puta, deu aquela valorizada. Aí ela chegou, nossa, que legal, porra, adorei. E aí, tipo, beleza. Aí quando eu termino de falar com ela, eu vou pelo e-mail, aí tá o meu pai falando assim, olha só, como tava barato, eu comprei pra mim também. E também...
No mesmo avião, vou no mesmo avião.
Não, escuta só, comprei pra eu, pra sua mãe, e aí a sua irmã viu também, comprou, aí vai ela, o marido, os sobrinhos. Cara, foi todo mundo.
Viagem
todo
de família mundo, assim, pra lua de mel.
Aí eu cheguei lá, eu falei, cara, eu pra falar isso pra minha esposa. Então, cara, você vai passar lua de mel, vai estar no mesmo lugar que a sua sogra, seu sogro, cunhado, todo mundo lá. Aí eu falei, cara, aí ainda bem que eles concordaram que, cara, vai ser, tá bom, a gente se encontra lá pro um jantar e acabou. Me deixa, se você me ver na rua, passa pro outro lado.
Ah, então foi melhor que o meu, porque eu tinha combinado, pô, vamos viajar pra Disney. Aí chegou minha sogra, eu vou também. Aí foi a sobrinha da minha ex. Aí foi meu pai junto, vou chamar seus irmãos também, filho, vamos todos ir pra Disney juntos.
Caralho. E eu. Ah, mas você tem que levar os pais mesmo, lojinha.
Você é uma cara, viagem.
Você é um menino.
Tinha que ter acompanhamento mesmo.
Pô, você tinha quantos anos nessa viagem aí? 17? Pô,
foi ano passado, eu tinha 22.
12. Né? Tinha 15.
Tinha 4.
Mas, cara, é foda, cara. Mas isso é uma coisa de família tijucana também, sabe? Todo mundo faz tudo junto, assim. É o falecido Ultra que odeia isso, né? Essa coisa. A esposa dele é tijucana, né? Aí também ele, cara, eu odeio família tijucana. Puta que pariu. Eu vou na porra do shopping, tá aquela família tijucana, um andando de um lado do outro, sabe? De mão dada. Aí fazendo tipo um mini arrastão nos corredores.
Fazendo uma rodinha e correndo pulando.
Mas é, cara. Nossa, pior é que é isso mesmo, cara. É, mas é isso aí. Mas, enfim. Chega de família tijucana, né?
Vou voltar pra séries, né, cara?
Voltar pra séries.
Uma outra série que ficou. Você vai falar ainda, Change?
Não, pode falar.
Não, eu ia falar do Arrested Development, né, cara? Que também o Netflix pegou e trouxe de volta a série. Cara, e o Arrested Development é uma série que eu pessoalmente gosto muito. Eu acho o humor da série, acho muito bom. Mas conheço um monte de gente que odeia, que fala, cara, aquilo lá não tem graça, não sei o que você acha graça. E a temporada nova, cara, que o Netflix fez, foi tipo assim, é muito pior, assim. Eu acho que pra quem muito gostava, pior, gostou muito mais. E pra quem odiava e falou assim, ah, não, vou tentar ver essa temporada nova, deve ter odiado muito mais, cara. Porque, tipo assim, tem piadas do primeiro episódio que só vão fazer sentido pelo quinto, sexto episódio, né, cara?
Sim.
Quando você vê a continuação da cena, assim, né, cara? Cara, eu achei isso do caralho, assim. Eu só estranhei uma coisa, cara. Que foram o quê? Sete anos de hiato?
Sim, sim.
Eu acho que foi por sete aí, anos, né?
E, é, assim, mas eles voltaram continuaram...
a série como se fosse no dia seguinte, né? E todo mundo velho, diferente pra caralho, né? Tipo, ficou
estranho isso aí, né, cara? Não, e a série toda tem uma porrada de tela verde, tem atores que não se encontram, assim, em cena, sabe? Então é uma zona esse novo Arrested Development, assim.
Mas é do caralho. Fazer uma nova temporada?
Tá em negociação, parece que sim. Mas é o que o Hel falou, cara. O Arrested Development, ele já era, assim, tinha uma série, um pessoal que não gostava, mas, cara, essa nova, que foi completamente anárquico, assim, e você pegava os únicos caras que se salvavam no meio daquela sacanagem toda, que era o Michael e o George Michael, e você deixou eles mais filhos da puta, e conseguiu distorcer eles também, né? Eles entraram também, eles também viraram filhos da puta, né?
Cara, aquele episódio deles no restaurante, cara, é fantástico, cara, aquele episódio.
É fantástico, nossa, é sensacional, assim. A última cena... Fala.
Não, eu ia só explicar pra quem não assistiu, tipo, é pai e filho, né, que tipo assim, que estão se distanciando e não tem aquela fase que o filho não quer saber do pai, né? Mas o pai ainda quer, ah, não, eu tenho que conversar mais com meu filho e tal, né? E, só que daí chega uma hora que eles marcaram de se encontrar num restaurante e aí pinta, tipo assim, uma foda descompromissada pros dois no mesmo dia, né? E aí eles ficam tentando desfazer o encontro com o outro, só que os dois já estão no restaurante, né, cara? E tipo assim, eles ficam ligando um pro outro de dentro do próprio restaurante. Ah, então, eu não vou poder ir, eu tô com um problema aqui em casa. Ah, não, tudo bem, pai, eu entendo também, eu tô aqui na faculdade também, não sei. Cara, é muito foda esse episódio, cara.
É, sendo que a foda é com a mesma mulher, né, cara?
Sim, exatamente.
Mas então, Poderoso do Porco, nas primeiras temporadas, era assim, era o mundo do Arrested Development, um mundo caótico.
Caraca.
De corrupção. Oi? Oi?
Eu acho que tá rolando um delay, hein?
Meu ou do Rodney?
Não, o Rodney, perdão.
Mas assim, o mundo do Arrested Development, cara, é um mundo sujo, mega, sabe, é corrupto, mentiroso, é uma mentira atrás da outra, mas os únicos que salvavam era a relação de pai e filho que eles tinham, né? Era o único resquício de boa vontade, da bondade humana, era um deles ali, que eles sempre faziam a coisa certa, apesar do caos completo. E aí chega nessa quarta temporada, cara, os escritores, eles pegam esses dois e deixam eles o mais filhos da puta possível, assim. Tanto que a última cena é o George Michael dando um soco na cara do pai. É sensacional, cara. E aí ele dá um soco na cara do pai e termina. É sensacional, cara. Cara, eu recomendo muito pra quem não viu Arrested Development, cara.
A série original são quantas temporadas?
Ah, quatro. Três.
Três temporadas original.
São três original e essa do Netflix é a quarta.
Mas é aquela, assim.
É rapidinho de ver. Acho que são tipo The Office, assim, aqueles episódios de curtinho.
Né? É, não, curtinho. São poucos episódios, mas é aquela coisa. Os roteiristas parece que eles estão querendo te fazer desistir da série o tempo todo, assim. Muita filha da putagem, assim, mas é muito maneiro. Cara,
quando o pai do Michael, ele se descobre que ele tá fazendo casas pro governo iraquiano, cara.
Os caras eram surreal.
Pro Saddam Hussein, cara. Como assim essa merda?
Muito bom, cara.
Ué, tipo, aquele lance do terreno lá na fronteira com o México, e aí ele quer fazer ele quer ganhar a licitação pra construir o muro lá pra separar o México dos Estados Unidos. Aí ele descobre que a terra dele não tá na fronteira com o México, né? Mas mesmo assim ele quer construir o muro. Cara, ele é muito filho da puta.
Cara, quando ele esqueceu, o Michael esqueceu a namorada do filho no México.
Ai, cara. Cara, e essa coisa que o Hell falou da quarta temporada, que ele conta uma coisa na primeira, que se você só entende no sexto episódio, sei lá, mas isso é meio que um padrão, né, das séries do Netflix, assim, né? Como é você é feito pra ver todas de uma vez, cara, os roteiristas, eles abusam disso, né? Então é como se fosse um grande episódio ali de 12 horas, né? Digamos assim. Então, cara, e mais do que todos esses seriados, esse Arrested Development, da nova temporada, ela é muito disso, assim, você começa completamente perdido, você não sabe o que tá acontecendo, e aí, tipo, demora 6 episódios pra você começar a entender o que você tinha visto no primeiro. Eu achei sensacional, cara.
O lance lá do avestruz, né, no apartamento.
Sim. Nossa, sim. Que porra é essa, né, cara? Sim, cara. Como é que é o nome do cara com gancho? É, eu esqueci do irmão dele, que é o melhor personagem de todos. Como é que é o nome dele?
Esqueci, cara, é o...
Esqueci, é o irmão meio mongol. Muito maneiro.
Caralho, esqueci. É. Puta que pariu.
Cara, esqueci. Enfim.
Buster.
O Poderoso Porco. Veja, cara. Vai ser muito legal. Pode
aqui. Qual que é o nome daquela série de investigação lá que também voltou agora, de um assassinato e então? Tal?
É, Twin Peaks?
Porque na minha cabeça aqui eu precisava colocar nome nas duas pra eu saber. Coisas a procurar.
Cara, Twin Peaks foi uma série que eu tentei assistir, tentei gostar, mas não consegui, cara.
Eu vejo muita gente gostando de uma coisa, nego animado. Essa série tá pra voltar, acho que desde 2008, se não me engano. É uma conversa longa pra essa série voltar.
Mas acho que agora não tava mais firme. Tava mais firme essa volta? Porque voltou essa conversa, né?
Voltou, só que eu acho que ia ser sem o criador, que é o David Lynch, acho que ia ficar sem o David Lynch. E nego não sabia se ia voltar agora, sem o David Lynch, não sei o quê, mas eu ouço essa conversa faz um tempo já.
Isso é foda. Aí eles põem um cara tipo o cara lá dos filmes do Resident Evil lá, como tá o nome dele? O Anderson, não? É, né?
É, o W.S. Anderson, isso.
Isso é foda, cara.
Cara, isso lembra a quarta temporada de Community, que eles tiraram o criador e ficou uma merda a quarta temporada.
Cara, o Community é esse que eu quero ver, assim, eu sei que vai ser legal, mas o Nerd Reverso me desanimou muito. Ele é o meu maior incentivador e o que mais me desanima, que ele chega, cara, vê Community que é muito legal, eu preparei aqui um guia pra você ver quando os episódios ficam legais.
Uma planilha e um gráfico.
É, não, ele tem uma planilha. Ele tem uma planilha dos episódios de Community. Aí eu comecei a ver, aí ficava legal, réu. Lá pra terceira temporada.
É, isso é verdade. Não,
Segunda temporada é melhor.
E cada temporada tem uns 20 caralhados episódios. Eu falei, cara, eu não vou perder 20 poucas horas, 40 e poucas horas da minha vida pra ver quando vai ficar legal.
Cara, mas tem séries assim, né, cara? A Parks and Recreation também é... Cara, a primeira temporada de Parks and Recreation é muito sem graça, cara. É muito ruimzinha, cara.
Ah, sim. Dizem que depois que entra o Star-Lord, melhora muito, assim, né?
Não, ele começa o Star-Lord.
Ele começa nela já. Ele é o cara que quebra a perna lá caindo no buraco.
No buraco. Todo gordão, aliás, diga-se pra trás.
É, mas dizem que depois que ele ganha mais destaque, assim, né? Que aí a série vira uma outra série. Fica muito divertido. Mas eu também queria ver outra, queria ver mais, cara. É um tempo que eu não tenho hoje.
Eu não sou um grande entusiasta de série, não. Então, se eu tentei e não deu, eu tô aprendendo desapego e tô largando pra lá. Tipo, Doctor Who eu já tentei ver 475 vezes.
Cara, pega o dia do Nerd Reverso.
Peguei.
Do Doctor Who.
Aquele em PDF lá que ele fez.
Os episódios essenciais, né?
Pois é, fiz aquilo aí, beleza. Consegui vencer a primeira temporada, que é aquele cara que fez o Destro lá no filme do Comandos em Ação. Beleza.
Pô, você já superou o Everest, cara. A partir daí.
Consegui, vamos para o próximo. Aí, só que, tipo assim, mesmo a primeira temporada sendo permeada de altos e baixos, que primeiro eu vi a versão Nerd Reverso, falei, pô, legal, vamos tentar agora ver o que o Nerd Reverso pulou. Né? Aí vi o que ele pulou na listinha e gostei deles também, achei doido. Só que o trem é tão difícil que no final você chega e fala assim, caralho, velho, eu vivi tudo com esse cara é muito legal, quero continuar com ele. Aí pronto, vai mudar o cara, eu falo, tomar no cu.
Ah, não, mas Doctor Who é sobre perda.
Pô, meu, perdeu o meu interesse. Perdeu o meu interesse.
Eu não gosto. Pô, eu acho a fase com o David Tennant é melhor do que a... Eu acho melhor.
Eu não encarei ela, tipo assim, eu comecei comecei a ver o primeiro episódio dela e não me pegou. Eu falei, ah, preguiça, próximo. Entendeu? Tipo, ah, quero o cara com cara de idiota.
Ah, cara, você tem que te encanar. É tipo 007, cara. Mudou o ator e tal, mudou.
É, e o episódio do Tenet primeiro é especialmente tosco.
Pois
não,
é.
Não fica tão tosco assim.
Ah, então, aí é foda.
Aquele, né? Aquela luta de espadas horrorosa dele com o cara.
Não, eu acho, tipo assim, a diferença de Doctor Who pra 007, real, é que, tipo, no 007 eles fingem um pouquinho, exceto com o Tiririca Bond, pra dizer que não houve mudança. É o mesmo cara. No Doctor Who, não. Mudou o cara mesmo. E aí, tipo, o outro, enquanto o cara lá, esqueço o nome dele, o Destro lá ficava fazendo piadinhas, que às vezes zoava a tosquice da série, tipo assim, é, são manequins mesmo, eles estão correndo atrás de mim, vem logo, vai dar merda. E o outro, tipo, ah, eu sou zoeiro, mas eu sou legalzinho. Ah, deu preguiça. Não zerou alguma coisa.
Cara, eu acho que o meu problema maior com o Doctor Who hoje é os fãs.
Idiotas!
Cara, eu lembro quando só eu assistia Doctor Who no MDM, que eu ainda, quando eu via na TV Cultura, de boa. Aí o Nerd Reverso começou a ver também. A gente conversava a respeito da série. Mas aí depois que virou esse boom na internet.
Aí depois que o Ultra viu.
É. Depois daquele fatídico dia, né, Tchê? De que a gente furou o podcast do Dr. Who.
Nossa, cara, ele e ficou
alguém
puto.
Ficou pra puto, saiu do MDM, fundou um site pro.
Ratinho! Cara, mas,
nossa, ele ficou muito puto. Você lembra? Eu devo ter o esporro dele em algum lugar. Aí.
E eu ainda postando foto do bar, né, cara? Ah, foda-se vocês, eu tô aqui bebendo.
É, isso. Tá.
É, foi sacanagem.
Não façam isso com seus amigos.
Não, foi putaria, mas foi engraçado também.
É aquele tipo de coisa que você fica constrangido, mas você faria de novo se tivesse ocasião. Poder não faria de novo.
Poder, pouco você falou do Dr. Who e tal. Vou te dar uma série que é curta, rápida, e eu acho que é a melhor série de comédia que eu já vi. E talvez eu não ia querer uma nova temporada.
Você sabe que o tema do podcast não é esse, né?
Mas Doctor Who tá no tema, né? Doctor Who tá no tema.
É, porque.
É não, tá mas tem. Ela, mas
parou lá
mas
nos
tem
anos
também.
60 e voltou. No...
É.
Acabou de voltar.
Mas tem séries que a gente gostaria que voltasse também. Então, essa eu gostaria que voltasse pra um especial, que é o IT Crowd. Cara, o britânico, né? Eu não sei nem se tem um americano, mas o. Cara, já viu o Poderoso Porco?
Não.
Cara, 6 episódios por temporada, tem 4 temporadas, 6 episódios de 20 minutos cada. É uma das melhores séries de comédia que eu já vi, cara. Acho sensacional. Eles pararam, não sei porquê, não sei se foi por baixa audiência e tal, mas eles chegaram a lançar um especial, assim, de fim de ano, e depois nunca mais. Chegou a anunciar um novo, mas...
Caralho, tem um cara com o cabelo igual ao do Napoleão Dynamite?
Tem.
É, ele. É o Moss. Ele é o Bugman, cara. O Moss é o Bugman. E é a vida de um departamento de TI, né? Daquele de helpdesk. É o cara que conserta problemas de uma empresa.
Detalhe, né? Tipo assim, é a vida do helpdesk numa empresa, tipo assim, de pessoas que não sabem nada, assim. Tipo, comum. É. O seu trabalho comum, assim. Aquelas pessoas que não sabem nem ligar o computador. Tipo, ah, o computador está desligado, não vou trabalhar hoje. Ah, você já apertou no botão? Ah, onde que é? Tem um botão que liga? De pessoas.
Assim, tipo esse, assim. E a chefe, e o primeiro episódio, né? São dois caras e uma garota. E a garota sendo entrevistada pra uma vaga, né? Que ela chega, ah, o cara, o chefe, né, deles fala, o dono da empresa tá entrevistando ela. Não, o que você sabe de computador, de internet? Aí ela, não, sei ler e-mail, enviar e-mail, deletar e-mail, e acabou. Não, então você vai ser chefe do helpdesk. Aí ela chega, cara, ela não sabe porra nenhuma. Tanto tem um episódio que ela precisa dar uma palestra sobre a internet, né? Aí os dois armam uma pegadinha com ela, que eles pegam uma caixa com uma luzinha piscando e falam que aquela caixa é a internet, né? Que ela fica no topo do Big Bang, né? Pro sinal ir pro mundo inteiro, mas que eles conseguiram pegar de lá só pra ela mostrar na palestra dela, né? Eles armam isso pra ela pagar um mico, só que ela chega na palestra e como ninguém sabe porra nenhuma... Aí ela chega assim, gente, a internet. Aí todo mundo acredita e fica, meu Deus, você tá com a internet aqui. E no meio da palestra, a bateria do negócio para e a luz para de piscar, né? Aí o cara repara, meu Deus, a internet quebrou! E começa um correndo pro outro, pulando da janela, sabe? Começa uma briga generalizada. Cara, ver essa série é demais, assim.
São quantos episódios?
Cara, são 6 episódios por temporada e tem 4 temporadas. Né? Você vê em um fim de semana.
Tá uma cagada. E eu acho que a última temporada ela passou por isso também de hiato, né? Eu acho que ficou um ou dois anos de... E não ficou, Tindy? Eu acho que ficou, cara.
Pô, acho que o hiato foi o último especial. Que eles ficam uns 3 anos sem nada. Aí eles lançaram um especial de 30 minutos, sei lá, no final do ano aí. Mas também ficou um tempo sem, assim. Cara, e é genial. É uma série que não tem um episódio ruim. São todos bons. Assim. É muito bom, cara. E é uma série que eu gostaria que voltasse pelo menos pra um especialzinho, assim, né? Acho que ainda vale. Ainda tem história pra contar.
É, porque isso é uma outra merda, né? A gente pensa em séries. Tipo, essa série é muito doida. Não podia ter acabado. E aí volta. Você fala, porra, podia ter ficado acabada mesmo, né? Tipo, Heroes, pois, né? Voltar Heroes.
É, já voltou, Heroes, né, cara?
Aí, já acabou, acho.
Já voltou e já foi?
Alguém assistiu
Não.
Novo Heroes? Eu confesso que eu nem terminei de ver o Heroes original, cara. Eu
também não.
Eu parei naquele episódio lá que é de 1964 e nunca terminei a terceira temporada e nunca terminei. Nunca assisti. Tem mais uma, tem a quarta temporada, né?
Eu acho que sim. Na verdade, acho que a terceira é a jogada de pá de cal no negócio, né? Que eu também tava assistindo tudo, assisti a primeira, a segunda, de boa, a terceira.
Não, mas vamos falar a verdade. A primeira temporada foi muito legal, até aquele final cagado, né? Que todo mundo esperava um puta final, assim, uma batalha do caralho, e foi uma coisa bem, né? Aí a gente assistiu a segunda na empolgação da primeira, né? Falei, porra, né? E, cara, foi um... E uma coisa que eu conversei com o Nerdiverso na época, sobre Heroes, depois de um tempo eu parei e analisei. Eu falei, cara, essa série não é boa. É uma série ruim. Só que por ser, assim, com esses elementos de super-herói, a gente é mais condescendente com ela, assim. A gente acha... A gente fica propenso a achar que ela é legal. Mas, na verdade, ela não é legal, assim, né, cara? Eu acho que esse foi o grande lance de Heroes.
Mas o que que você acha, assim? Que você acha que é muito cagado nela? Eu não revi com esse olhar, então... Ainda tá a lembrança de Arrow, uma série legalzinha.
É, não, se a gente for ver, cara, ela tem todos os defeitos que qualquer outra série tem, assim. Só que a gente, na época, não percebia. Por exemplo, aquelas mudanças drásticas de personalidade dos personagens, assim, de uma hora pra outra. Tipo, quem era vilão na primeira temporada, aí na segunda vira herói. O Sylar vira herói, cara, lembra disso?
Nossa, lembro.
O Bennett, que era o nome do o agente secreto lá, que era mó filha da puta na primeira temporada, depois ele vira um cara bonzinho. Tipo, umas coisas assim, sabe? Que eu falei, porra... Caraca, que é esse, né, velho?
Mas por quê? Quem que é o nome por trás de Heroes, né? Quem está ali balançando a bengalinha mágica, né?
Quem?
Raimundo Nonato. Jefinho.
Quem mais Jefinho, podia ser? Né, cara? Jefinho.
Não tem jeito. Nada que Jefinho põe a mão vai sair assim... Um brinco.
Cara, mas eu já falei sobre isso com... Uma vez eu tava conversando com o meu ex-amigo, o falecido Ultra, sobre isso, do Jeff Lab. Cara, se você não conhece, aí você tá lá, você é um grande executivo. Aí você recebe o currículo do Jeff Lab. Aí você vê lá que o cara tem... Ele tem quanto? 4 prêmios Eisner de melhor quadrinho, não tem?
Tem.
O cara tem 4 prêmios Eisner. O cara...
Todos do Team Sale.
Todas as séries que fizeram muito sucesso, assim, né? Ele teve participação, né? Lost, Heroes, que fez bastante sucesso. Tipo, Smallville também, né? Ele tava, não tava?
Smallville pra caralho. Sim,
Smallville. Quer dizer, eram séries, assim, que fizeram muito sucesso. Cara, então você é um executivo de TV. Você não tá inserido no meio, né? Aí você olha o currículo de um cara desse e fala, porra, esse cara comanda, né? Esse cara é um rei da cocada preta, contrata esse cara, né, velho?
E é paga isso. O que ele estiver pedindo aí, foda-se.
E esse que é o problema, né, cara?
Não, mas o problema do Jefinho pra mim não é nem os executivos, não, porque executivo a gente sabe, desde o Joel Schumacher fazendo Batman, a gente sabe que executivo é burro, ponto. É, mas é a galera de que lê quadrinho e falou, ah, esse cara é demais, nossa, meu Deus, olha aqui, e essa história sensacional do Batman aqui, não, mas é um vilão igual todo mundo, ah, não interessa, o roteiro é sempre igual, ah, vai ter um robô gigante meio Superman, meio Batman, maravilhoso, não, como ninguém pensou nisso, puta que que o pariu, velho. Não.
Pô, mas me diverte, cara.
Não. Sério que
não, sacanagem. Essa é a frase do quando eu reclamava do robô, do robô, metade Superman, metade Batman. E fala, cara, mas me diverte.
Não dá nem pra aplicar a lei de Ultra nessa, não. De falar que é ruim, mas.
Aliás, foi quando foi cunhado o termo de leitura de uma cagada. Ele falou, não, é uma leitura de uma cagada. Você senta pra dar uma cagada e você lê e se diverte, entende?
Esquece, tudo bem, mas.
Se você caralho, limpa,
lá, não... Por exemplo, Watchmen não dá pra você ler cagando.
Não.
Viver de vingança.
A não ser que você tá com aquela diarreia fodida, assim, que você não precisa nem fazer força, é só sentar. Várias vezes você vai ter que sentar e aí dá de boa, então, mas.
Vai comer o X-Tudo ali da Lapa, que vende às 3 da manhã, vai dar pra ler o ótimo Cavaleiro das Trevas, 1, 2, 3, dá pra ler tudo. Vai ficar 3 horas na porra da privada.
Eu tava lendo esse Hellboy novo, esse do inferno aí no banheiro. Mas é foda que tipo, você empolga na leitura aí você.
Aí você fica, né?
É, aí você.
Dali a pouco vai ter, como é que chama? Varize no toba.
Aí você fica até com as pernas dormentes, né? De ficar tanto tempo sentado
no mapa.
E aí quando você esquece? Porra, eu já limpei ou não limpei? Não lembro, cara.
E se bobear já tá seco, nem adianta passar o papel de novo, porque não vai te dar indícios. É foda.
Formou a crosta, né? Assim, nossa,
cara. Um beijo pra quem tá ouvindo o podcast comigo.
É, ou tá cagando, né, cara?
Não, se tá cagando, tá tudo em casa, beleza.
É, Mais séries?
Lojinha. Ia voltar, a Xena não ia voltar? Tava nesse papo de.
Não, falar que Xena ia rolar um remake, não era?
É um remake.
É, não. Eu era a favor de Xena voltar, mas eu não lembro como é que terminou também. Né? Como é que acaba a Xena original?
Ela não morreu?
Vocês viram a Xena?
Não, eu via só quando tava reprisando na Record. Não tem quando você tá trocando o canal e tava passando a Xena e eu parava pra dar uma olhada.
Eu não sabia da história, né? Só sabia que tinha uma mulher.
Eu acompanhava a Xena. Xena era uma das séries que eu via com a minha mãe, assim. Minha mãe tem umas séries. Eu
claro,
séries muito ruins acompanhando minha mãe.
Claro, o Stravinsky que escrevia a Xena?
Eu tive que assistir Xena porque eu tava fazendo Mike Deodato por um dia. E eu tinha que fazer uns sketches, uns estudos de personagem. Então eu assistia a série, mas eu só assisti uns 5 episódios só. Era do Sam Raimi, cara.
A Xena foi decapitada, não
foi? A Xena tinha uma cronologia, ou era. Porque pra mim me pareceu que era aquela série de episódios fechados que não tinham.
Não, mas ela avançava. Então, tipo assim, uns personagens apareciam num momento e depois eles voltavam.
Mas eram, tipo assim, histórias completamente independentes.
Sim, é o Monstro da Semana. Uhum. A série de Monstro da Semana. Mas ela tinha uns negócios muito legais, assim. Eu gostava bastante. Tem um episódio do Dia da Marmota na Xena, né? Que é um episódio que ela acorda todo dia no mesmo dia, igual. Pô,
mas que série não tem um episódio tipo de Dia da Marmota? Mas
no dela, tipo. No...
Cara, outro dia eu vi um especial de Natal do Mickey, tinha um episódio do Dia da Marmota.
Mas é porque no Xena parece que no final, assim, tem uma hora que ela, a Lucy Lawless, já tá saco cheio de umas coisas, tipo assim, que ela tinha que fazer a mesma situação com pequenas variações, né? E, tipo assim, ela tá muito cagando com o negócio. Foda-se! Vou jogar aquele disco ali. Jogava o Chaka pra um lado. Era um episódio muito doido.
Pô, até o Tom Cruise fez o Dia da Marmota lá, o filme lá, o Edge of Tomorrow lá.
Eu também não vi mais ter qual. Nossa senhora.
Pô, eu curti, mano.
Ah, não.
É, filminho esse que o Hell apontou como um de. Colocou na lista, né, dos melhores filmes de 2014, né?
Sim.
E não colocou
um filme injustiçado, eu acho.
É, colocou esse na melhor lista e o Interestelar não, né?
Não.
Qual filme é esse aí?
Aquele Edge of Tomorrow lá do
que o Tom Cruise renasce toda vez que morre.
Ah, aquele que fica com a roupa branca?
Não, esse é o Oblivion.
Ah, não, esse é o Oblivion. Sci-fi.
O que ele faz com aquela. Como é que chama essa atriz, velho?
Com a Ruiva. Com a Ruiva que quer ser a Viúva Negra, mas não quis. Como
é
que é o nome da
atriz? É a Emily Blunt.
Emily Blunt, isso.
Certa resposta.
É um filme legal, cara. É de invasão alienígena. Alienígena e tal, e aí ele ganha um superpoder. Tipo, toda vez que ele morre, ele volta pro dia que ele ganhou os poderes, pro início do dia em que ele ganhou os superpoderes.
Ah, tipo videogame, você morre e volta no começo.
No começo da fase.
No save point.
Aí ele começa, tipo assim, só que ele lembra, entende? Então aí ele começa a se aprimorar, tipo, ele sabe da onde que os inimigos vão vir até o ponto em que ele morreu. Aí ele sabe que lá, naquele ponto que ele morreu, se ele fizer diferente, talvez ele escape daquele cara. E ele vai fazendo isso, até que no final ele consegue debelar a invasão alienígena só reiniciando a máquina toda vez que ele morre.
Ó, rapidinho, só falar uma coisa que eu tenho que sair.
Se for forte, adeus, tchau.
Ó, desculpa aí, hein? Valeu. Ó, vou só falar aqui rapidinho dos que eu marquei aqui, pode ser? Aí eu saio.
Pode, vai. Deixa o pau quebrar.
Vai. Marquei aqui, Super Vicky, o Alf, o Esquadrão Classe A, dava pra voltar, o Anos Incríveis, cara, eu queria ver muito uma continuação do Kevin Arnold adulto. O Mundo de Beakman, cara, tinha que continuar, absurdo isso.
O Lester já morreu. Pô, o Mundo de Beakman tem o Mythbuster, cara.
Que é uma continuação. E o outro, cara, que outro dia eu vi um seriado japonês de Super Sentai, que eles colocaram o Jiraiya fazendo uma participação especial, cara. E o cara mesmo, o Jiraiya, o ator original. Porra, eu olhei aquilo e falei, cara, ia ser muito maneiro se eles continuassem o Jiraiya, e ia ser foda também.
Ele tinha,
e
é isso, galera. Tinha que continuar o Jaspion 2, lembra aqui no Brasil? Que era o
Jaspion 2, o Spielman. Fazer o Jaspion 3, que é tipo um Metalder, né? Sei lá. Enfim. Valeu, galera. Beijo.
Tchau. Falou, gente. Beijo.
Falou.
Não, mas nesses esses seriados japoneses aí, tinha um, eu não lembro como é que terminou, eu até cheguei a comprar aqueles DVD piratinha pra saber como é que rolava, que era uma série que gostava muito, que era Cyber Cops, e aí então eu não sei como é que terminou, então tipo, continuar Cyber Cops pode ser uma grande cagada dependendo da forma como terminou.
Mas essas séries japonesas, elas chegavam a produzir final assim, ou elas terminavam igual aquelas séries americanas que acabava genericamente assim, acabou a temporada e não voltou pra outra?
A única que eu vi que acabou, que eu vi até o final, o Hell, foi e Jaspion, né? E Jaspion tem um final, né?
Sim.
Tem lá do Passo Dourado.
Eu lembro do Jaspion, foi um choque pra mim, quando ele parou de usar o cabelo encaracolado e começou a usar cabelo liso, né? De uma temporada pra outra. Eu falei, nossa, quem é esse cara? Ah, é o Jaspion.
Acabou, não foi?
Eu reconheci só pela camisa de oncinha.
A camisa de oncinha é preta e branca, né?
Ah, cara, esse seriado japonês que eu queria que voltasse era o Spectraman, cara.
Contágio do Dr. Gore.
É, cara, o Dr. Gore, porra, ia ser muito doido, porque teve final,
conquista,
né? O Dr. Gore morre,
a conquista.
E o Caras fica lá todo fudido, quebrado, e podia ter um Caras tentando ressuscitar o Dr. Gore, né, velho?
O foda é que hoje em dia, né, o Dr. Gore ia ser o herói, né, cara, porque é um cara...
Pois é, então, aí podia mostrar isso, né?
Hoje ele poderia estar no Greenpeace, hein, cara?
Não, mas eles iam fazer ele um ecoterrorista, né? Meu objetivo é a conquista. Blum, aí explode um Instituto Royal da Vida. Blum. Explodiu o Instituto Royal.
Não, mas tira todos os cachorrinhos primeiro.
Não, tirou todos os bigos. Não, tirou só os bigos. Tira só os bigos.
Rato não, rato.
Os ratos, foda-se. Blum, explode. Meu objetivo é a conquista, esses humanos estão fudendo tudo. Blum. Aí vai, próximo lugar de teste de remédio. Blum. Foda-se. Ué. Laboratóriozinho de faculdade de psicologia que o povo usa rato pra aprender as mesmas coisas. Todo mundo já tá careca de saber que aquela porra do bicho pode ser treinado pra pressionar a barrinha só quando a luz estiver acesa pra tomar água. Não interessa. O cara faz de novo no ratinho que vai sacrificar. Pode a faculdade de psicologia. Liberdade aos animais. Pronto.
Agora eu vou falar uma série aqui que eu acho que eu queria que voltasse. O Netflix tá nessa, né? De voltar a fazer série. Netflix podia voltar com Lost, cara.
Que uma merda, pai, tô envergonhado.
Fazer uma última temporada
decente. Não,
Lost.
Não.
Sim, Roger, sim.
Só
Roger,
dois episódios pra explicar.
O voltar com o Lost do réu é, tipo, deletar toda a cagada de Lost e fazer direito agora.
Eu não sei se vocês chegaram a ver aqueles episódios que saíram. Acho que foi só o episódio, Lojinha, aquele que é o Ben Linus, que ele chega lá onde tá aqueles caras que mandam as provisões pelo avião, lembra? No depósito.
Eu lembro, mas eu não me lembro se era... apareceu depois? Depois da sexta temporada?
Eu acho que foi depois, cara. Cara, eu sei que naqueles... Não, eu acho que aquilo lá é extra do DVD, eu acho, da última temporada. É um episódiozinho extra. Ah, sim. Cara, eu sei que naquele... É um episódiozinho curto, eu acho que de 5, 7 minutos, assim. Cara, mas naqueles 7 minutos, você fica sabendo, assim, de coisas, assim, que você se perguntou, assim, durante pelo menos umas 4 temporadas da série. Falou, caralho, mas como assim... E, tipo assim, o Ben chega com um livro, né? Tipo uma enciclopédia, assim, né? E aí os caras começam a fazer um monte de pergunta pra ele. Falou, não, peraí, eu vou responder uma pergunta sua e uma pergunta sua. Só isso, né? E aí os caras perguntam e ele responde, né? Eu falei, caralho, olha aí, velho. Eles podiam fazer uma série agora na Netflix. É. Alguém achando a porra desse livro, né?
Eles podiam fazer isso ao invés de gastar metade da sexta temporada com a porra da realidade paralela, que no final não era porra nenhuma.
Sim,
gastou metade da temporada com nada.
Com o farol que tinha, que era, mostrava o futuro das pessoas, os nomes das paredes, dos escolhidos, sim, que depois não eram, não significava nada.
Não era escolhido pra porra nenhuma.
É, e os nomes escolhidos, não, é porra, não é nada. O cara falou exatamente isso na série, né, cara?
Eu tava brincando.
É. Cara, é Lost pra mim foi tipo Doctor Who também, cara. Terceira temporada eu larguei pra trás, velho. Não aguentei. Ah,
mas vamos falar. É, eu acho que a última temporada foi quando começou a entrar pro metafísico e tipo, ah, não precisa explicar essa porra. É, aí cagou, assim, né?
Cara, mas não, mito. Qual temporada que o Rodrigo Santoro entrou?
É quarta, né?
Terceira? Foi a quarta?
Terceira. A quarta foi
terceira, né? Então eu aguentei só até a terceira. Só por causa do Rodrigo Santoro. Ah, eu acho ele um pão.
Isso é ressentimento antigo.
Aí ele foi enterrado vivo. Não, não quero mais essa série.
Bárbaros.
Mas então, isso que eu falo. Cara, eu lembro que, porra, a experiência de você assistir Lost, de você discutir os episódios de Lost, do que tá acontecendo, das teorias, era muito legal,
você,
né,
repetiu,
cara?
Você repetiu. A única série que tem chance de fazer repetir agora é Game of Thrones, já que vai pular o livro e sabe-se lá o que vai acontecer.
Ah, você acha que Game of Thrones tem?
Game of Thrones também, cara, foi assim, eu comecei a assistir com uma empolgação, achei foda pra caralho e tal, eu tenho box da primeira, segunda, terceira aqui, cara, e velho, quando chegou a quarta temporada, não, até eu tenho box da quarta também, quando chegou a quinta temporada, eu falei, puta que pariu, mas que chatice, velho.
Não, os inícios são sempre meio complicados, mas o que eu tava falando...
Ah, não, início, meio, cara, fim da quinta...
O que eu acho foda no Game of Thrones, que toda vez que, tipo assim, tem esse intervalo da série, aí quando recomeça a série, eu começo a falar, quem é esse cara mesmo? É filho de quem? Pai de quem?
Imagina a minha cara quando tem que ler o sexto livro, que eu não lembro
porra nenhuma. Aí eu tenho que voltar uns episódios. E o foda é que às vezes troca o ator, né, cara? Eu falo, porra, quem que é esse filho da puta? O que ele tá fazendo aí, né? Não sei o quê. Porra, é complicado, né? As relações familiares de Game of Thrones é foda. Tem que ter um guiazinho. Assim. Mas eu ainda gosto, ó, do Game of Thrones. Ainda me prende ainda.
Sei lá, né, velho? Eu vou assistir.
O Lost, pra mim, ó, o Netflix podia fazer assim, podia chegar, mostrar que alguém encontrou, sei lá, aquelas fitas perdidas, e aí explicar cientificamente o que que era aquela porra. Sem essa porra de, ah, somos a rolha que tapa os males do centro do mundo.
Caralho, nada foi mais broxante que uma rolha literal que o cara colocava. Caralho, tomando.
Então, e fazer aquilo que os caras... Porra, os caras passaram 5 temporadas falando isso, lembra? Quando tinha as convenções, né? Falando, não, tudo será explicado. Não, não tem nada metafísico. Não, tudo é científico. Não, não sei o quê. Não, vocês vão se surpreender.
Pegadinha do malévio.
É, cara, aí chega no final e faz aquilo, vai tomar no cu. O foda ainda, sabe o que é? O que eu fico desgraçado da cabeça é ver filho da puta que ainda defende. Ai, mas o que vale foi o caminho, não o final.
Não, tá, não, tomar no cu.
Beijo, Dudu
Sarda. Toda série merda é fácil no final você falar assim, ah, mas foi muito divertido enquanto durou. Ok, o final foi uma bosta, mas foi muito divertido.
Cara, a sexta temporada é um erro em quase todos os pontos, cara. Que você pensa, porra, pelo menos tomara que eles não inventem mais mistérios, né? Porque eles vão ter que resolver agora as coisas. Eles começam a inventar outros, aí vai pra puta que pariu, aí não sei o que, o caralho, cara, explica qualquer coisa, pelo menos é só uma coisa. Aí a única explicação era o que era aquela realidade paralela que eles inventaram na sexta temporada.
Não, é uma bosta. É a merda do deu dinheiro, né? Porque aí deu dinheiro, o cara inventa uma modinha, não, até tem que tirar mais dinheiro.
É a síndrome do Matrix 1, 2, né? 2 e 3.
Não, e o foda é que foi que, tipo assim, que Lost deixou a galera tão escaldada que a série, depois que ele tentou fazer no mesmo sentido, tipo aquela Flash Forward lá,
Flash Balance. O início de Fringe também foi meio assim.
A galera simplesmente falou, não vou assistir essa porra, não. Senão vocês vão sacanear nós de novo.
Você soube fuder de novo.
Eu não vou cair de novo.
Porque a série se fudeu, né? A série só teve uma temporada e não explicaram porra nenhuma, né, cara? Fringe teve um pouco disso também, né, Lojinha?
Ela começou meio assim, até porque tinha o nome do J.J. Abrams. Né?
Sim, sim. Mas ainda que Fringe ele se manteve, assim, ficou. E conseguiu, teve um final legal, assim, pra série.
já Flash Fallen.
É, não tem morreu, final, né, cara? Acabou. Morreu,
cara. É. Até hoje. Fringe eu assisti só uns episódios, cara. Eu não curti, não. Todo mundo falou assim, ah, é o novo Arquivo X. Eu caguei.
É, não, eu gostava de Fringe. Ela só é meio idiota naquelas coisas, tipo, ah, nós estamos fazendo não sei o quê. Aí o velho lá fala, ah, existe uma teoria que fala que não sei o quê, não sei o quê. Isso talvez possa dar certo.
É, que era cheio das teorias.
E dava certo, né? Sempre dava certo, né? O pode dar certo, o talvez possa dar certo. Então aí em Fringe sempre dava certo, né, o negócio. Mas é legal, cara. Mas tinha umas coisas meio idiotas, assim. É tipo a série do Flash hoje em dia, né? Que tipo, ah, o professor Zoom quer matar o Flash. E como ele é muito mais poderoso que o Flash, mas ele fica mandando uns heróis merdas, né? Lá da terra dele pra vir matar o Flash. Por que, que não vem ele logo, mata de uma vez e vai embora, né, cara? Porra, né, cara?
Resolve essa porra,
logo. É, cara, tipo, ah, ele é muito mais poderoso que você, Flash. E foi, então por que, que ele não veio aqui me matar, esse filho da puta? Por que, que ele fica mandando esses desgraçados aí pra encher meu saco aqui, né, cara? Porra.
Porque igual o Jessica Jones, né? Devia ter quebrado a porra do pescoço do Kill Grave. Não, vai ficar brincando de frajola e piu-piu.
Tipo, não, mas aí tem uma explicação. Ela não podia fazer isso de início porque ela queria inocentar a menina que tava presa.
É, aí a menina foi e se matou.
Aí pronto.
E aí continua. Aí não, aí continua o Papaléguas. Ah, peguei e pus ele na gaiola. Não, mas a mulher deixou ele fugir. Ah, peguei ele de novo. Não, mas o cara veio aqui tirar o lixo, entregou uma pizza e ele fugiu. Porra, tomar no cu.
Nossa, Lucas, você é um cara muito difícil de agradar, velho. Coitado da sua esposa. Poderoso.
Vou nem falar nada, porque ela tá de cara de...
Ovo virado.
Ovo virado, é. Tô tentando lembrar a palavra. Veio várias. Veio cara, veio cu, veio tudo, mas não vinha ovo. Pegou ovo virado. Eu não vou falar que eu não sei quanto isolamento acústico do meu escritório tá funcionando.
Olha.
Eu ainda tenho que dormir, né? Então é melhor não.
Melhor ficar quietinho, né?
Que série mais aí que passou por hiato e voltou? Ou que vocês gostariam de voltassem? Puxa uma aí, Rodney.
Você lembra de um podcast que a gente gravou e falou de uma série de lobisomem, cara?
Sim, com Chuck Connors.
É, Chuck Connors, cara, que tinha aquele Scorzini, Janus Scorzini, que era o lobisomem que ele tinha que matar e no final não era ele. Eu gostaria que voltasse, cara, porque ela não terminou, ela não teve fim, sacou?
Chuck Connors, lobisomem.
É, digitei, vê aí.
Eu tô lendo esse episódio de Lost.
O lobisomem ataca outra vez.
É, isso aí, passava depois Fantástico.
Era exatamente isso, cara. E eu lembro que, tipo assim, o Chuck Connors era o lobisomem velho, né? Que era o chefe da matilha. E o guri que foi transformado tinha que chegar até ele pra matar ele pra desvirar lobisomem. Essa era a treta do... Porra, o Brian Thompson tava nessa série, cara?
Olha aí.
Sabe, o Brian Thompson é o vilão do Stallone Cobra, lembra?
Uhum. ele fez papel de bonzinho, eu acho, na série.
Eu acho que ele devia ser um dos...
É porque ele vai enfrentando um tanto de lobisomem até chegar no chefão. Só que aí ele toma um couro toda vez, cara. A série não teve fim, sacou?
É, eu sinceramente eu não lembro. Né? Eu lembro dos episódios. Aí, ó, foram 29 episódios.
É, eu gostaria que voltasse.
É, fodeu, eu entrei aqui na wiki do Lost e eu já me perdi. É muita coisa, eu entonação.
Tô revivendo, né? Tudo de novo, né? A tudo experiência, bem. A boa.
Os fóruns
aqui, teve uma outra série que voltou aí recentemente e nós não falamos, né?
Qual?
É a Escolinha do Professor Raimundo, voltou.
Ah, não precisa, né?
Ah, mas é reboot.
É reboot.
É mais do mesmo. E ficou sem graça.
Ah, eu não achei não, Roger. Eu achei legal, cara. Tá legal. É,
sabe o que eu descobri revendo? Que os personagens que eram muito chatos, eles continuam muito chatos. Então, tipo, o Tati é uma personagem chata, sempre foi chata, chata pra caralho. É, não interessa se é que é o gostoso da Fernanda Souza, chata personagem. É, o filho inteligente, chato, personagem chato, que é feito pra ser chato e ficou mais chato ainda que o Otaviano Costa. Enfim, mas eu gostei, achei, me diverti. Mas eu tinha chamado o Ceará pra fazer o Professor Raimundo, que a voz dele é muito mais parecida que a do Bruno Mazzucco.
É. Pô, mas os personagens ficaram, pô, muito legais. O cara lá, que faz o seu peru, pô, é muito bom ele.
Ficou muito bom, é, pois é.
O Adnet mesmo, cara, fazendo o
Armando Volta.
É, pô, eu acho engraçado como é que eles conseguem até a entonação, né, do personagem, né? O cara lá que faz o seu boneco também, cara, porra, tá perfeito, né?
A Dani Calabresi fazendo a Catifunda ficou
porra, pra caralho. Se você fecha os olhos, é a Catifunda, cara.
É a Catifunda de novo. É, só que ela não tá fumando de verdade.
É, e o
Lúcio Mauro
Filho. Lúcio Mauro Filho, porra, também ele pegou exatamente. Eu acho que ele faz até os trejeitos que o pai dele tinha aquela tremedeira nas mãos, né? E ele imita até isso, filho da
puta. Lembra disso? Lembra disso? Era o melhor personagem desse
só palinho, fica meio chato assim a nova escolinha, porque tipo assim, porque o Chico Anísio e o Lúcio Morto, né, eles tinham anos de história, então aqueles xingamentos, seu pão, não sei o quê.
Como é que é varicocela que eles estão chamando?
era legal. Porque você via que era fora do script, né? E eles se seguravam pra não rir e tal. Aí você vê os atores repetindo isso hoje, não fica. Não fica muito legal.
Mas aquela mulher que é chamada pra fazer o papel da Dona Bela, aquilo ali é a consagração. Porque aquela mulher tá na televisão há 450 anos. E eles sempre davam um papelzinho pra ela, sei lá o que, Hoffman, né, que ela chama. Eles sempre davam, Betty Hoffman, acho. Sempre davam um papel pra ela, assim, não é o papel da feia, é o papel da mulher mais ou menos. Porque se não é feia, filho. Mas ela é feia, sempre foi feia. E agora fala, olha, você vai fazer a Dona Bela. É tipo assim, enfim, nós vamos admitir o que ninguém admitiu antes. Você não vai ser capa da Playboy nunca, minha filha. Nunca. Você vai fazer a Dona Bela. Aí, pronto, fica muito feio. Nem precisa de maquiagem direito.
Boa, velho.
Mas tava falando, zoando isso. Se tivesse as pessoas vivas, tem muito programa do brasileiro que podia voltar, né? Por exemplo, eu gostaria muito que voltasse TV Colosso. Esse é um programa
de. Pô, um TV programa, Colosso era muito foda.
Era um programa infantil muito do caralho.
Nossa, era um dos melhores, cara.
O que lembra é que Muppets também voltou.
Mas programa infantil. É que Muppets não é infantil também, né, cara?
Mas agora principalmente
não é infantil, mas é foda.
Não, sim, mas eu tô falando que programa infantil hoje caiu em desuso, né, cara? Não tem mais. Cara.
Não tem mais.
Crianças não assistem mais TV, gente. Crianças ficam jogando no computador, ficam.
Ficam no PlayStation.
É, não, até assistem coisas, mas assistem no Netflix já, né? A minha sobrinha, por exemplo, veio pra cá. Ou é um tal de assistir a Princesinha Sofia, que a gente batizou de Princesinha de Taquara Rachada, porque ela tem uma voz desgraçada, o tempo inteiro, é um episódio atrás do outro. Tinha aqui e falou assim: eu terminei e parei no episódio 475, tio. Coloca o 476. Puta que o pariu, não aguento mais o diabo da Princesinha Taquara Rachada. Mas não, aí assiste 400 mil episódios. Eu acho que pra TV Colosso voltar, tinha que voltar sendo série mesmo. Pacotão fechado, 3 episódios pra colocar no Netflix.
Por enquanto falando que esse formato de programa infantil que mescla com desenho e tal, isso não cola mais, né?
Então, mas imagina fazer TV Colosso. O foda, na verdade, é juntar a galera que escrevia TV Colosso pra escrever de novo.
Né? Ah, isso não dá, cara. Essa galera já pirocou tudo.
Já tá tudo muito doido, né?
Imagina o Laerte escrevendo programa infantil hoje de novo. Ia ser muito doido, mas não sei se saiu
entretenimento puro. Você já viu o Titio Avô?
Não. Pô, Titio Avô é muito engraçado.
Então, cara. É muito
Titio Avô
é
totalmente licérgico.
Mas tem muito desenho assim, né, cara? A Hora da Aventura. Sim. Tem muito desenho assim que
pô, é. Pô, o próprio Bob Esponja, né, velho? Bob Esponja é totalmente licérgico.
Que você assiste hoje assim e você vê que não é muito pra. Que criança se amarra, mas não é pra criança, né?
Sabe uma que eu gostaria que voltasse? O réu vai até dar apoiar. TV Pirata.
Mas é o mesmo problema da TV Colosso, olha.
Eu acho que é pior, cara. Eu acho que, tipo assim, as piadas da TV Pirata. Pô, fazer com aquela pegada hoje em dia não dá, cara. O mundo
não. Mas você pensa.
O mundo não tolera mais aquelas piadas.
Não, mas, por exemplo, o humor básico da TV Pirata, que era tirar a onda da televisão, o Adnet tá fazendo de novo, assim,
sim,
TV na TV mas lá, né?
Muito cuidado, né, cara? Pô, sim. A TV Pirata lidava com umas coisas, tipo, com. Fazia piadas raciais, fazia, pô, umas coisas que hoje em dia não dá mais.
Não, porra, o próprio nome da novela, Fogo no Rabo, porra, se você for falar isso hoje.
Dieta, você lembra da versão de Dieta, que era Dieta?
Você lembra, aquele sketch que era todo mundo pintado de negro, que era o Diogo Vilela falando que.
Não, eu vou ser TV. Não era. Ah, não, isso aí era muito bom, que era ele com o rádio na. Entra sim, com o rádio sim. Em casa, porque eu sou negão.
E o pai dele falando, não, fala isso, fala baixo, o que os vizinhos vão pensar, não sei o que. Cara, se fizer um sketch desse hoje em dia, tá fudido, cara.
Na verdade, já tão fudido de colocar os atores todos vestidos de preto, né?
Não, com certeza.
É recorrente.
Não, mas se você for ver aquilo lá, é uma puta crítica social, né, cara? Se você ver, é válido aquele tipo de.
É, não, esse. De abordagem. Nessa sketch era super válido, porque eles estavam criticando isso, né?
Exatamente.
Desse branqueamento das populações negras. Mas em outras ocasiões, naquele. Eles tinham tipo um jornal, que era o jornal sim. TV Mano, alguma coisa assim, que era.
Os caras com aqueles rajão, Rastafari, né?
Pintar de negão e dando notícia tipo, mataram 50 irmãos lá na quebrada, não sei o quê. E aí tinha um.
Você lembra? Tinha uma esquete que era muito boa, que era tipo um cerco policial com os negão, com os refém, e aí era musical. E aí, tipo, os polícias começavam assim: sai agora! Sai agora! E aí, aí o cara começava a cantar: me dê motivo! isso aí, tipo, passava um pouco do ponto da crítica e ia pro outro lado.
Claro, claro. É, tá igual aquela piadinha que o cara. Acho que foi no Family Guy, não é? Que tem o policial com uma paleta de cores pra.
Foi identificar,
é pessoa, né? Aí tá escrito, tipo, do marrom pra baixo é terrorista, 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 terrorista. E ele chega perto, assim, né, da pessoa. Coloca a paleta do lado da cor da pessoa. Não, ok, você pode passar. Não, você não, você tá preso. Pô, aquilo é do caralho, cara. É uma crítica muito, muito foda, assim.
Não, eu acho interessante que quando a galera reclama, ah, porque o politicamente correto tá matando tudo, eu acho realmente que o politicamente correto tá exigindo mais dos caras. Não dá pra fazer as coisas cagadas e tá tudo bem, é só piada. Mas saem uns negócios muito doidos. Tipo, esse lance do Family Guy é muito doido. Era uma crítica muito pesada, muito forte, muito bem feita.
Sim.
Que dá pra fazer. Como diria um candidato a prefeito de Belo Horizonte, acho que dá pra fazer.
É verdade, hein?
E quem que tá voltando? Você, Lojinha? A sua série aí que você gostaria que voltasse?
Tinha uma série. Smallville.
Não. Tem que falar do querido Pony.
É, queria que o Smallville ia ficar bom.
É... Fazer com eles adultos agora. Tudo sim, assim, tipo cavalo de fogo. Né?
É, e na verdade, My Little Pony é uma volta, não é, Lojinha? Porque quando eu era criança, minha irmã tinha uns Little Ponies, uns cavalinhos. Mas aí... eu não sei se tinha série dessa porra, ou se era só o banquedo.
Eu não sou familiarizado com o lore de My Little Pony antigo, mas uma série que eu via há muito tempo, só teve uma temporada. Duas temporadas, na verdade, agora que eu vi, era Pushing Daisy.
Pushing Daisy era aquele do cara que tinha poder e falava algum
sim, morte? Não, que ressuscitava as pessoas quando encostava nelas.
O cara, com um toque, ele ressuscitava a pessoa e com outro toque ela voltava a morrer. E ele tinha que solucionar crimes assim, uma namorada
tipo,
que ele
não... É tipo o filme do Jonah Hex, né?
Porra, eu não vi
isso. Porra, ele tinha esse poder, o Jonah Hex. Ele conseguia falar com os mortos, ressuscitava os mortos pra falar.
Perdeu nada, pô.
Nossa, não, é por isso que eu não vi. Mas o Pushing Daisy tinha um negócio legal que era, ele não podia encostar de novo.
E tinha uma se namorada.
Encostar de novo, a pessoa. É, só que a sacada não é essa. Se ele encostar de novo, a pessoa voltava a morrer em definitivo. Só que se ele não encostasse e passasse um minuto, outra pessoa morria pra meio que pagar a dívida daquela. Então, no primeiro episódio, ele ressuscita, ele descobre o poder ressuscitando a mãe dele, e com isso ele mata o pai da menina que ele gostava. E aí, e no final, no final desse mesmo episódio, a mãe vai dar o beijinho de boa noite nele e morre, em definitivo. Mas eu tô satisfeito do Lojinha falar dessa série, porque eu gosto dessa série, mas é uma série muito de mulherzinha.
É uma série muito de mulherzinha.
A fotografia dela é muito.
O meu histórico não me ajuda, então.
Pois é, aí que bom, né? Porque, na verdade, mas eu vou te salvar, Lojinha. Quem me apresentou essa série, quem me falou muito dessa série,
né,
me encheu muito saco. Não, foi o super falecido Malandrox.
Garotinho criado a leite moça, a leite com pera, ovo maltino.
Esse mesmo, que manda todo mundo tomar no cu. É, seus putos, seus viados, filho da puta. Esse mesmo que assistia essa série de mulherzinha, que tem uma fotografia super de mulherzinha, tudo é coloridinho. Tem
pegando margaridas.
Florzinha no fim do mundo.
Florzinha pra caralho. O cara vive de fazer torta. E é toda aquela paleta de cor meio Wes Anderson, assim. Tudo é estouradaço e tal, não sei o quê. Mas a série é legal. Bem legal mesmo.
É bem legal.
Nunca vi.
Mas eu não vi até o final da segunda temporada.
Acho que nem chegou aqui no Brasil, se eu não me engano.
Não, saiu em DVD.
Ah, não peguei o DVD.
Saiu em DVD. Mas não vi. Mas é uma série legal. Falaram que ela ia voltar em quadrinhos uma época, né?
Não cheguei a ver isso, não. Mas parece interessante. Os personagens eram maneiros, o dilema também era legal, mas eu nunca cheguei a ver essa série com mais desenvolvimento, como não sei o que eles fizeram na segunda temporada pra aumentar a longevidade.
Eu gostava muito do parceiro dele, que era o detetive, o negão lá, que só queria tirar vantagem. Tipo, você fala com os mortos, nós vamos resolver todos os assassinatos da cidade. É muito simples, você encosta na pessoa e pergunta, você morreu por quê, filho da puta? E aí a gente resolve, ganha dinheiro com isso. Eu gostava muito dele, que ele era muito escroto.
Sim.
Sem ser escroto, porque era uma série de mulherzinha. Então, ninguém é escroto de verdade.
Ele é só um pouco escroto. Ele era incompreendido.
Ele tem bom coração, sabe? Ele só precisava que alguém amasse ele.
Uma série que eu queria que voltasse era Sarah Connor Chronicles. Eu queria saber. Coitada, ela tá na cadeia até hoje.
ela tá em Game of Thrones.
Não, cara, no final da temporada prenderam ela, Rodney. E ela ficou presa até hoje.
Ela fugiu e virou rainha.
Tá lá até hoje. Se bem que
aceita que dói mesmo.
Agora rebootou, agora não existe um.
Aquela linha temporal foi apagada?
Eu acho que
não,
foi.
Mas as linhas temporais não são apagadas, elas continuam, cara. Ah, você não aprendeu isso?
Eu não vi o filme com muita atenção, né? Ele não conseguiu manter minha atenção no filme.
Não, mas é sacanagem, cara. Eu assisti a Sarah Connor Chronicles só porque era do Exterminador do Futuro, mas a série ela era muito ruim mesmo, cara.
Ah, eu assisti a Sarah Connor Chronicles por causa daquela mulherzinha, a
Summer Glau.
Summer Glau.
Como é que é em pronúncia nazística?
Nazica.
Summer Glau. Summer Glau.
Ai, tá certo. Eu queria que voltasse a Armação Ilimitada, velho.
Ah, nossa, doido, hein?
Imagina, e com os atores. André de
Castro. Os atores, tudo lá, velho.
Se bem que a André Beltrão tá igualzinha, né, cara? Ela não
mesma tá. Coisa.
É. Agora
a compensação... única que isso daqui tá inteira é ela, né?
Eu fico imaginando o André de Biasi com aquele interlace dele, o Cadu Moliterno aí, pagando de surfista. Né?
Mas ele também tá inteiro, velho. O Cadu Moliterno tá inteiro. Tá
todo mundo careca, né? Assim,
tipo... É, tá velho, careca.
Não,
Mas é que o Francisco
que faz morreu, o, né? O bacana, ele tá inteiraço também, só tá gordinho.
É, mas
tá
ele, não, ele nem é mais ator, né, cara? Esse cara
sumiu. Não, ele fez uma última novela das seis aí, cara. Antes dessa entrar aí, sei lá qual é o nome das novelas.
Olha de noveleiro.
Ah, cara, eu vou pro sítio do meu pai. Não, não tem TV a cabo, cara. E ainda tem que ver todas as novelas com a minha madrasta.
Como é que era o nome dele? Jonas Torres.
É, ué.
O último trabalho dele foi em 2014. Ele fez Império. Que aí, é isso? Ó, novela?
É, ele era o
Ishmael. Ó, ele tá em... Em 2010 ele tava em Malhação, cara. Ele era Carlos Alberto em Malhação.
Não.
Cara, em 2009 ele
fez mutante.
Os Mutantes. Ele era o Electron.
Ele era o Electron. Caralho, não.
Electron. Electron.
O fim do malandro ele é triste mesmo, né?
Ele ficou 11 anos sem trabalhar antes de ir pra Mutante. O outro trabalho dele é 98 em Malhação. Voltou em 2009.
O cara volta pra Mutante, só assim era melhor ter ficado lá mesmo, né?
No ostracismo.
É, então é isso, né, cara? Jonas Torres.
Eu tô na página.
Imagina voltar à Armação Ilimitada, mas tipo assim, esses caras tão velhos, mas não tão.
Rodney, o bacana.
Oi.
Tem nossa idade, André. O bacana tá com 41 anos. Imagina o Júlio Lula, enquanto que não estão.
Nossa
senhora. Aí, uma novela que podia pros Mutantes.
Não.
Mas você não sei se eu tô vendo aqui na página dos Mutantes a grande o arsenal de prêmios que essa série tem. Tem o prêmio de melhor maquiagem no prêmio extra de TV.
Lojinha.
Hoje o poder de dar strike é meu, né? Eu posso dar strike
pois é.
Lojinha? Sério? Olha aí que coisa
linda. Olha, mas pior, era os Mutantes, Caminho do Coração, depois Mutantes, Promessas de Amor. Tipo, né? Subtítulo, né? É, a novelinha era mó novela de ação, porrada, dinossauro, mutante, e aí é Promessas de Amor. Porra!
É. Mas, Hel, você lembra? Isso aí não vai ser do tempo do Lojinha, o Roger também vai lembrar. Que tinha umas novelas que reprisavam, assim, a cada 2 anos. Tipo, o Vamp reprisou até cair o cu da bunda.
É, né? Mas era legal.
Reprisava.
Era legal, cara.
Era, mas na sétima reprisa você já não aguenta mais escutar calada a noite preta, né?
E aquela novela do Felipe Fogosi lá, do Zoinho que brilhava, como é que era o nome? Era... Que ele tinha poderes paranormais.
Agora? Ah, não, isso é outra coisa.
Como é que era o nome, cara?
Felipe Fogosi. Publicação de Aurora.
Olho no olho, era isso o nome da novela? Olho no olho?
Tem. Olho no olho, explode coração e corpo dourado. Que é
Ah, deve ser essa olho no olho aí, né?
É, então, essa aí foi a primeira, né? Aí, ó, a Globo foi pioneira em novela, tipo Os Mutantes aí. Essa novela também, que é mó climinha, assim, os caras sempre de sobretudo, tinha uma ceninha de ação e não sei o quê.
Não, meio que a grande precursora desse tempo foi o Vamp mesmo, né? Tinha os caçadores de vampiro, aquele negócio todo, aquela bobajada toda. Mas, ô Lojinha, só um parênteses aqui, abrindo umas aspas. Você que é nosso especialista em Felipe Fogosi, por que que o Google tá me dando aqui pesquisas relacionadas? Roberta Portela, não sei quem é. Penélope Nova, sei quem é. Lui Mendes, é um negão careca. Léo Áquila.
Puta, essa. Eu pensei que você ia falar pesquisas relacionadas. Lojinha. Léo Ark.
Não, tá aqui, ele deu notícia, ele deu matéria no R7 pra falar do lançamento do seu quadrinho de ficção científica.
Que foi criado em 2004, então nem posso processá-lo.
Não, mas foi criado e registrou em 2004?
Não, mas Wikipedia diz que a ideia vem em 2004. Wikipedia...
Não, Lojinha, eu vou te deixar meu cartão, a gente pode discutir isso aí.
Se prepara.
Eu tenho experiência.
Se prepara, Fogão. Mas é. Léo Áquila é de acordo com o que você perguntou.
Por que ele aparece nas pesquisas relacionadas do seu parceiro?
Não sei, você tá dizendo
aqui. Ah, tá. Eu botei aqui Léo Áquila e Trito Fogosi no Google. Eles participaram da Fazenda juntos.
Ah, tá.
E também teve Felipe Fogosi e Léo Áquila debatem espiritualidade. Na Record.
Tem aqui.
Na Record ainda.
Ô, Réu, você vai lembrar também, cara. Eu gostava muito da série. É a série Highlander, cara.
Não.
Calma. Era por causa da pesquisa de época, cara.
Ah, sim, não, eu curtia também aquilo. Quando eu mostrava eles, tipo, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial.
É, era bem legal, cara. Eles tinham uma produção muito bacana.
Isso era legal. Mas depois, cara, eu fiquei puto quando a série começou, tipo assim, todo mundo virar imortal, lembra? A jornalista que era amiga
todo
dele.
Todo mundo era morto. Exatamente. É. Aquele é.
Ah, mas é o mal de Smallville da coisa, né? Então, uma hora os caras precisam começar a inventar porque não dá mais.
Né? Ah, mas Smallville é bem depois, cara. Acho que Smallville prendeu com isso aí.
Não, mas sim, mas eu digo que é a mesma treta que deu o Smallville. Depois todo mundo que um dia... Ah, eu vi o Meteoro, tem poder.
É.
Tem poder.
Cara, mas o problema é que Highlander acho que teve uma temporada só, não?
Não, teve 8 temporadas.
6. Tá aqui,
6.
Na Wikipédia, tá certo.
6 e 3 longa-metragem.
6, pô.
Derivados
considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o Rod tá certo.
Olha aí.
Não, mas teve os 3 longa-metragem, teve o desenho animado.
Teve um excelente segundo filme.
Um inesquecível segundo filme.
Ó, e tem um outro aqui do tal de Highlander The Rev. Ou The Ravine, né? Segundo o nome.
Era com aquela mulher lá.
Era uma mulher loira. Que eu não faço ideia do que seja. Isso passou aqui.
Cara, Highlander é uma série incrível, cara, porque só o primeiro filme é bom. E ela consegue ainda chamar atenção.
Eu não lembro direito do terceiro.
Cara, eu lembro quando eu assisti o segundo filme no cinema, eu achei muito louco. Cara, mas é porque eu tava nessa vibe de gostar de filmes assim de futuro.
Tava nessa vibe de drogas.
É. E tinha o Sean Connery também, né? Porra, cara, que foda, né, cara?
É, não, o grande lance do segundo filme é o Sean Connery.
E só também.
Caralho, teve 5 filmes de Highlander, cara.
É, 5 filmes, sendo que 2 deles eram derivados da série.
Então era filme pra TV.
Pô, tem até mangá do Highlander, cara. Mangá não, é... Como é que chama a animação?
Quadrinho.
É.
Anime.
Anime, isso.
Não, eu fiz teste pro quadrinho Highlander, velho.
Ah, é, Rony?
Uhum.
Mas e chegou a sair? Saía pelo Dark Horse?
Não, saía Dynamite. Pela Dynamite.
Dynamite.
Que pede é meu pastor.
Eu fiz teste e aí o David Campidge passou pros favoritinhos dele.
Não fala.
Fala isso,
o editor até curtiu.
Eu comprei um quadrinho só porque era do David Campidge, né? Só pra, depois que era só autógrafo.
eu vou te dar autógrafo. Vai sair meio marrom e pastoso.
Não, mas tudo vai bem.
Vai ser com chocolate.
Cara, e o foda desse Highlander é que, tipo assim, era o Connor McCloud, o Duncan McCloud, o Colin McCloud. Pra ser imortal tem que ser McCloud, né? Tipo, era...
Não, no desenho animado era o Quentin McCloud, o último dos McCloud.
Passado de pai pra filho, né? A imortalidade.
Não, mas eu acho. Mas é porque no primeiro não tem essa.
Não, filha, eles não podem ter filhos, né?
Mas tipo assim, não é pode. Tudo a mesma família, no primeiro, né? No primeiro ele vivia dizendo que ele era ele mesmo, e aí pra não chamar, despertar suspeitas, ele criava um filho dele num determinado momento e mudava.
E matava o guri. Né? Não, não, ele, não, ele tipo adotava assim, crianças assim, doentes que tava à beira da morte.
Não, ele pegava nome de crianças que já tinham. Que estavam doentes, estavam terminais.
Estavam morrendo e adotava, né? E aí. Assumir a identidade delas depois de uns anos.
É, exatamente.
É, então meio que tudo bem, justifica. O problema é que o Quentin McCloud lá do desenho animado não era o mesmo cara. Ele era completamente desligado de qualquer coisa. E tinha o Ramirez, né? No desenho animado tinha o personagem do Sean Connery, ele tinha sobrevivido ao segundo episódio. E chegado até o futuro pós-apocalíptico.
Se pra viver ele era só quando você cortasse a cabeça de um outro imortal, você chamasse o nome do que você queria que voltasse a vida, qualquer outro Highlander podia trazer o Ramirez de volta.
É, não lembro.
É, no 2. É que o 2
é porque as regras do 2 não passam.
É legal que assim, quando você vai ver o Highlander 3, né? É praticamente isso, né? Não tem o 2? Esquece.
Não. Isso, né? Não, então, peraí. Então, segundo a regra do 2, se eu matasse um imortal, eu podia, naquele momento, evocar um imortal que tinha morrido e trazer
de volta. Quando ele mata o cara no início, ele podia ter trazido o Ramiro de volta, se for.
Mas aí, eu não, no filme tinha, porque no desenho ele ia matando os imortais e ia ganhando as habilidades dele.
Não, ele ia ficando mais forte.
Isso é do filme, né?
Ele ia só ficando mais forte.
É, o primeiro filme, que é o único que vale, é isso também, né? Eles vão lutando e conforme você vai matando o cara, você vai ficando mais forte, vai absorvendo as capacidades dele. Para o final, como tiver só dois, você vai matar o cara e aí você vai perder todas as suas habilidades e vai voltar a ser mortal. Que na verdade era esse o prêmio. Você poder ser mortal, poder ficar com a pessoa que você ama, ter filhos e ter uma vida normal. Idiota, né? Quem que ia querer isso, cara?
Que grande.
É, eu ia fazer o seguinte.
Na grande.
Eu ia chegar e encontrar o outro o mortal, eu não ia matar ele, ia prender ele numa cela onde ele nunca fosse escapar e ia ficar de boa, vivendo com
essa. Não, mas ele, o prêmio era voltar a ser mortal, mas ele ia ter um conhecimento universal. Ele ia saber de tudo.
Foda-se, eu prefiro ser imortal.
Você vai saber.
No 2 é isso, não é? Não foi ele que fez a redoma lá que protege a Terra da radiação solar, não sei o quê. Ele que é o pica da galáxia lá.
Caralho, o segundo filme fica pior cada vez que eu lembro dele.
O Connor McCloud.
Redoma que protege a Terra, cara.
É, cara, ué. Acabou a camada de ozônio, tava tudo fodido o mundo, cara.
A gente virou uma pouco.
Mas a série era legal por causa das voltas, né? As épocas passadas, assim, porque tinha uma pesquisa de figurino muito foda, cara. De pesquisa de época e tal. Eu achava muito bom, cara, isso. E as lutas eram muito bem coreografadas, cara.
Pode ver, uma série que tinha que voltar era O Mestre.
No! Foda pra cara. E tinha que ser o moleque, né, velho? Porque o Lee Van Cleef já passou dessa.
Já morreu,
velho.
Né? Já...
4 vezes, né? Já morreu, nasceu de novo, morreu outra vez.
Oh, mas podia pegar um outro velho aí, tipo o Scott Glenn aí, pra fazer o...
Não, cara, tinha que ser um japa. Harry podia Peter, ser aquele... O cara que fez
Mas o Lee Van Cleef não era japa, porra.
Não, não interessa. Ele tinha cara de japa.
Era o japa daquele tempo.
É o japa genérico. O chinês de Tóquio. Então, podiam pegar aquele cara que fez o Último Samurai, velho. Ken Watanabe.
É.
Aí sim, ia ser foda, hein, velho.
Um cara desse não ia topar fazer série, assim, eu acho.
É, não ia, cara. Mas ia ser legal se pegassem ele pra fazer, né?
No máximo que você ia... Ah, mas sei lá, esse cara tá produzindo, tá fazendo alguma coisa, de repente topa fazer série, amarradão. Tipo, ah, muito obrigado. Grande prazer fazer uma série com vocês. Melhor que morrer de fome. Porque tem uns caras que estão nas piores aí, ó. A gente não começou falando do T-1000, que foi fazer Arquivo X na Baixada?
É, o T-1000 tá sem fazer porra nenhuma, né?
Ué, o Lance Henriksen, né? Fez Caminho do Coração e veio fazer novela no Brasil, pô.
É, olha Lance aí. Harrison. Olha que fim de carreira.
Então, os caras estão na Baixada da Baixada da Baixada. Você fala, nós vamos fazer uma série. Você topa fazer
igual,
um
esse dia,
chinês de toque? Ah,
esse cara, dia eu tava comentando com o Nerd Reverso. O Nerd Reverso falou, porra, cara, o William Hurt é um cara que tem, assim, no currículo dele, uma porrada de filme nerd, assim, né, cara? E, tipo assim, é um cara maluco que escolhe muito bem o que ele vai fazer, né? Eu falei, ele é tipo o Lance Henriksen da primeira divisão, né? Tipo, ele só fez os filmes fodas, né? Do mundo nerd. O Lance Henriksen fez os filmes merdas, assim, né, cara?
Não, peraí. O William Hurt fez... Não, quais filmes nerd foda aqui? Ah, tá. Tá no Capitão América novo, foi isso. Tudo bem.
Não, é o John Hurt que eu tô falando.
Ah, John Hurt.
É, o cara tá. Pô, fez Alien, fez Hellboy, fez 1984.
Fez V de Vingança.
É, que seja.
Que seja.
Foda-se.
Tá, pô, Indiana Jones, ele fez o último Indiana Jones.
Ah, grande bosta, né?
Não, o último Indiana Jones que vale ou o último Indiana Jones?
O último Indiana Jones que é uma merda.
Não. É, que seja, mas tá, né? Tá. Ele fez o Fúria de Titãs também, ele não tava, não, cara?
Fúria de...
Os Imortais.
Ah, é os Imortais.
Os Imortais,
né? É verdade.
Filmão também, nossa, credo.
Que coisa pro cara ter no currículo, né? Mas também acho que tem uns caras que esperam qualquer coisa, você não acha, não? Sei lá, o Samuel Jackson da vida. Balançou a verdinha, não. Toma aí, claro.
O Samuel Jackson é um cara estranho, né, cara? Tipo assim, que ganha. Que ele é um ator foda, né, cara? Já foi indicado a prêmios, já fez filmaços, assim, né, cara? Mas tem isso também, cara. Qualquer filme, acho que ele toma umas cachaças, o cara. Pô, vamos fazer esse filme aqui, vambora!
Ele é aquele cara que tá no bar e enche a cara, que só tem nos Estados Unidos isso, enche a cara e alguém fala assim: deixa eu tatuar um negócio no seu. Comprou uma máquina aqui. Quer te tatuar, bora!
Você não viu ele contando pra fazer o Nick Fury, que ele falou que na época ele era vizinho do... Como é que era o nome do... Era o Kevin Feige, que era o...
Pica Grossa.
Que era o Pica Grossa? Não, era o Aviarad na época.
E ele falou que ele era vizinho do Ave Arad. Aí disse que um dia ele tava lavando o carro, no domingo, o Ave Arad falou, porra, cara, você tem que ser o Nick Fury, cara. No gibi, o Nick Fury é você. Você tem que ser ele, cara, no filme. Ué, vambora, vambora fazer aí, me chama aí, cara. E aí chamou. É.
Fechou, fechou.
Tipo, lavando o carro, né, cara.
O que difere o Samuel Jackson do Nicolas Cage é sorte. Onde mora?
Não, é, o Nicolas Cage é outro cara também, que todo mundo fala mal, assim, mas ele é um puta ator também, cara. Ele tem um.
Sim, mas só pega filme merda.
Mas só. Não, mas ultimamente ele só tá pegando a baixada.
Ultimamente.
Pô, o último filme bom do Nicolas Cage.
É.
Vou até Casa chamar aqui o IMDb. Qual?
Aquele que ele grita das abelhas, eu não sei.
Abelha? Que abelha, cara? Que...
Motocasma Funkeiro 2.
Bota uma gaiola na cabeça
dele. Ah, puta que pariu.
É melhor do que um.
Não, quer ver? Tem um bom que fez aqui. Ele fez dois filmes bons, mas na mesma época, que foi tipo Senhor das Armas e...
É, Adaptação.
É. Não. Um que ele é, tipo, um cara da Previsão do Tempo, todo cagado, todo
fodido. É o Homem do Tempo.
Chamou
o
Homem do
Tempo? Acho que é.
É, bom. Foi os dois mais ou menos na mesma época.
Que é? Fez um com aquele... O último filme dele bom foi Que é?
Também.
Ah, Os Vigaristas... É, não, Os Vigaristas é antes.
Os Vigaristas é bom. Esse que eu ia falar, que ele fez com o Sam Rockwell, não é?
Foi 2010, o último filme bom dele.
É, é. O cara, o que ele faz, o cara da Previsão do Tempo, Rodney, é O Sol de Cada Manhã.
Isso! Ah, menino bom.
Mas esse é velho.
É, 2005. É porque depois de lá pra cá também eu tenho...
Mas ele fez. Aquele... Pô, Torre Gêmeas é legal, cara.
Caralho, ele fez
das trupas. Eu tentei ver O Vidente. É uma desgraça.
Aquele filme da Lenda do Tesouro Perdido, eu acho uma bosta, mas fizeram sucesso.
Pagou as contas, né?
Tá filmando terceiro.
É. Tá, não, aquele é um Indiana Jones fortalecido, assim. Quando Indiana Jones encontra aquele Código da Vinci e para jacuzzi, nos Estados Unidos.
É, mas foi isso, 2010, o último filme bom dele.
É, comigo parou em 2005, eu não vi. Ele fez Os Crudes também, o pessoal fala que é legal, mas...
Oh, pena que...
Fez A Voz.
E ele tava em... Opa, 2014, fez 1, 2, 3, 4 filmes em 2014.
Ah, mas eu tô... É claro, você liga pro agente dele e o agente dele já não atende, tipo, o escritório da agente do Nicolas Cage. Já atende onde
em
já
Em 2011 ele fez 1, 2, 3, 4... Ele fez 5 filmes, cara, em 2011, cara.
Que isso?
Inclusive aquele Caça às Bruxas, que é uma bosta.
Cara, eu acho engraçado que ele tem uns filmes assim que eu acho que é tudo mesmo. Tipo, aquele Aprendiz de Feiticeiro, esse Caça às Bruxas.
Teve um que eu achei legal, cara, que é baseado num livro, não sei, não tenho certeza, que é O Homem de Palha, um negócio assim.
Então, é o Wicker Man, é o das abelhas.
Mas esse é velho, né?
Esse é velho, mas é bom, cara, não é ruim, não.
Não é não,
olha isso. Ah, mas por que diabo a gente tá falando do Nicolas Cage e o assunto hoje era um sério?
Porque a gente gosta de falar de desgraça. É porque, na verdade, o Nicolas Cage já tá num estágio da vida profissional dele que já pode começar
a fazer série. Já era pra ele tá fazendo série. E aquela série merda. Tipo, sei lá, tipo o Charlie Sheen, assim, né? Fazendo série.
Ah, ele podia...
É, fazendo série pra não ser preso.
Ele podia ser o super-homem velho do Smallville, pronto.
Nossa.
É o sonho dele.
Dois.
Menos Lojinha. Sonho dele é de ser
Superman, Lojinha. Cara. Lojinha, dois.
Ele poderia fazer o Superman, tipo assim, ele é um internado numa série que se passa dentro dos
palcos psiquiátricos. Você vai na onda também, velho?
E ele tá louco. É, não, ele acha que é o Superman. Aí tem o Superman, tem o Napoleão, eles todos conversam, são amigos e tal. Tudo bem, rola. É, mas é o que a bola.
É, mas chega, né? Chega. Vocês querem falar mais alguma coisa? Mas, não, né? Tá bom, né?
Ah, é, tá de bom tamanho.
Então é isso, né? Eu também tô de saco cheio. Eu nem queria estar aqui, eu queria estar dormindo. Eu tenho que gravar pão de comentário. E o Lojinha nem selecionou comentário.
Selecionou, já mandou e-mail.
Ah, legal, legal. Então vamos. Então é isso, né? Vamos pros recadinhos então, né? Falou, galera! Adoro vocês, adoramos fazer o podcast. Estamos aqui todos animados.
Super.
É sempre tão divertido.
E mal espero estar aqui novamente semana que vem. E agora vamos para os recadinhos do MDM. It's the dream. Oh, agora os não, recadinhos dele. Começando com o Rodney Buquem.
É, não, passa pro Lucas.
Então vamos lá para o porco.
Então tem dois recadinhos.
Essa cara, porco, você consegue fazer?
Consigo, eu não consigo falar isso. Se eu puder
falar. Se tiver uma letra antes e outra depois do aí não sai, né?
Não sai. Então, tipo assim, em vez de falar amarelo, eu consigo falar amarelo. Aí passa, entendeu? Mas eu acho que o efeito ia ser pior. Poder. Manso porco. É. Mas então, primeiro recadinho, semana passada eu gravei com a negada, literalmente, lá do Lado Negro da Força, o podcast. Nós falamos sobre Faça a Coisa Certa, o filme do Spike Lee, de 91, um filme super famoso, muito bom pra caralho. E aí, tá aí nos links aí, também talvez não esteja, mas estará aí embaixo. É o primeiro recadinho, Lado Negro na Força, sobre Faça a Coisa Certa. E o segundo recadinho é que amanhã, sábado-feira, você estará ouvindo esse podcast, dia 30 de janeiro, é dia do quadrinho nacional. E aqui em BH City One vai ter um post aí meu lá pela quarta, quinta-feira, falando sobre esse evento. Mas aqui em Belo Horizonte, na biblioteca, na Gibiteca Pública, lá na Rua Carangola, número 288, de 9 às 17, vai rolar um evento que tem página do Facebook aí, nós vamos colocar também. E vai ter palestra, mesa redonda, oficina, troca de gibi, uma caralhada de
coisa. Eu vou estar lá.
Você tá em Belo Horizonte. O Rodney vai estar lá. Eu vou estar lá. Depende da direção do ovo de algumas pessoas aqui no ambiente, mas provavelmente eu vou estar lá. E várias outras pessoas legais, diferente de mim, do Rodney, também estarão lá. Tipo, o Ricardo Tokumoto, esses caras que faz quadrinho aí. Diferente de mim, do Rodney. Perdão, o Rodney também faz quadrinho. Estarão lá. Então apareça lá. Rua Carangola, número 288, no bairro Santo Antônio. Pra quem não sabe, a Rua Carangola é a Rua da Bahia, depois da Contura.
Eu vou estar levando o sketchbook do Buquemi, não o de 2016, mas o de 2015, pra acabar com essa porra. Estarei levando também.
Puxa uma perninha no 5, Rodney. Puxa
uma perninha. Porque eu gosto é da sinceridade do Rodney, né, cara? Não, é 2015, hein?
2015.
Que essa porra ainda
tá. Não chegamos no carnaval, o ano não começou.
E também tô levando a Ordem de Licaão também. E vai ter pôster também, e é isso. E vai ter o Lucas lá também, poderoso.
E você, Lojinha?
Obrigado. Eu tenho dois recadinhos rápidos. O primeiro que eu tive no...
Primeiro, você fala no microfone, primeiro, então.
Ah, sim, que ele fugiu da minha boca. Fugiu.
Tira a boca do saco.
Primeiro que eu tava no podcast do AQTP, o que tem prestado.
Eu tarro
no podcast do AQTP, falando sobre recomendações de quadrinhos. Falei do Batman Planetary e do Astro City.
Caralho, teve um desabamento aqui.
E o segundo é que o leitor do MDM, o Dom Casmurro, ou Daniel Cúrio, revelando aqui a identidade secreta dele, ele fez um livro antes de mim, filho da puta.
Chama Aurora.
Não, que é Colônia Humana. É um conjunto de 4 contos que tá apenas $1 na Amazon. Tá uns R$20. Vai estar o link também pra aí nos comentários, se vocês comprarem e ajudarem.
Ele conseguiu publicar e você não. É isso que você tá querendo dizer.
4 contos curtos é fácil.
Quem manda você escrever uma bíblia também?
Quem manda eu escrever
100 vírgulas.
28 capítulos. Aí fica revisando, fica uma um tempão.
Bíblia inteira 100 vírgulas.
Coisa de idiota mesmo.
Ah, tá. O seu editor falou, tem 2 anos. Não, estamos revisando.
Não, eu tô revisando sozinho e agora entendo porque o editor tá revisando então.
Ele acreditou.
Revisar um saco, cara.
Os caras vão esperar cair em domínio público daqui 80 anos, aí vão publicar. Sem pagar nada.
O Fogós nem esperou, já publicou. Foi mal.
Agora que se for da Aurora, o plano é conventionis. Talvez eu mude o nome. Talvez.
Por favor, talvez não. Conversa com o seu psiquiatra, com o pessoal do Boston Medical Group.
Como disse o Márcio, parece coisa que o Mussum diria, né? Conventionis.
Eu vou mudar pro nome, que o nome alguém já vai ter lançado quadrinho. Tenho certeza.
Com certeza. Provavelmente vai ser o Fogão.
Deixa eu ver qual a próxima obra do Fogão. Pra ter certeza que eu não tô me metendo em furada. Mas é isso.
Pô, só queria aí falar pra galera da iniciativa do pessoal aí do Social Comics, né? Que tá lá, uma espécie de, como a galera falou, o Netflix dos quadrinhos, né? R$19,90 por mês, você tem acesso ilimitado ao conteúdo. E tem se você não quiser desembolsar a grana, 14 dias grátis, né? Você pode aí vasculhar tudo lá, ver se vale a pena, 14 dias e cancelar sua assinatura antes de completar o 15 dias, que você não vai ter o seu vintão descontado do seu cartão de crédito. Tem material lá da Mythos, Devir, da Editora Draco,
Material independente.
Tem também muito material independente, da HQM, Redbox, da revista Mundo Super-Heróis também, que é bem, bem bacana, né, cara? E segundo informações aí, diz que futuramente aí o acervo vai aumentar também, né? Vão ter novas adesões aí, então quem quiser aí se comprometer, quiser
conhecer material novo, material até que não é publicado aqui no Brasil. Eu acho que os quadrinhos da Valiant, né, estão aí no Social Comics.
Então.
É só dar
que morreram na banca.
É, exatamente. Aí, então. Que morreram na banca estão lá. Estão aí pra galera dar uma olhada. É, fora isso, temos ainda as camisas do MDM lá na Fiction Corporation. Não sei até quando, né? Vamos ver, né? Porque parece que o negócio tá meio. É.
Opa!
Coffee
Coffee. Temos também a AVEC também, que lançou uma porrada de material aí em quadrinhos, né, cara? Até o Algures fez um pôster aí puxando o saco. Quer dizer, um pôster aí, né? Divulgando aí, né?
Sem, tentando
cavar sem interesse algum, né? Como diria Somebody Love, sem interesse algum, né? Mas o link pro post dele tá aí no corpo do post, e aí vocês podem ver lá o material em quadrinho todo que a VEC tá lançando. É, tem coisa legal lá, como o Cão Negro, que não é um cachorro preto, né? Na verdade, é uma história, né?
É um cachorro meio preto só, não é todo preto.
É afro-brasileiro. Tem o Jones Storm, né? Que era uma revista antiga aí, do Roy Thomas, né, cara? Que tá saindo aí agora também. Temos.
Tem muita coisa europeia.
Tem, que é bem legal, né, cara? Tem
muita coisinha. É,
claro, Le Chevalier também, que é um quadrinho que é conhecido. É, Alice in Badland também, né? Que é outro quadrinho aí também que muita gente já ouviu falar, que talvez não tenha oportunidade de ler. E tá saindo lá pela VEC, vocês podem entrar aí pelo banner lateral do MDM. Digitem lá, MDM na área de código lá de desconto, vocês ganham 10% de desconto nas suas compras.
Que é mais do que vocês merecem. Vocês,
eu queria 5 só por caridade, mas aí ele falou, não dá, tem que ser 10%. Então tá, vamos embora. Então é isso, vamos para a leitura de comentários.
Pera aí que eu vou selecionar.
Começando agora o... Leitura de comentários, da minha gozando com Rodney Buquerque.
Obrigado. Isso que eu li os comentários do último podcast, que eu voltei a gravar com vocês depois de um longo e tenebroso inverno. E aí o Lojinha escritor e ex-pescador falou assim: oi, Rodney. Oi, Lojinha. Tá bom, né? O Kelly... Kelly Gomes Wachowski, que é uma foto. O avatar do cara é o Change com uma rosinha no cabelo de batom. Só ficamos satisfeitos em ter razão se conseguimos provar que os outros estão totalmente errados. William Hazlitt, não sei quem é. O Nerd Reverso Comediante falou assim: Rodney vai ser papai? Parabéns, menino. Obrigado, você papai.
Aliás, Rodney, você tinha falado, quando você gravou, você não sabia ainda qual que ia ser o sexo, agora já sabe, né?
Já sei e não vou falar.
Ah, é verdade.
Olha. Tá com medinho.
Não é isso não.
Faz caixa postal pro sexo do bebê.
Exatamente, caixa postal. Não, vamos fazer um bolão. Quem adivinhar vai ganhar.
Quem adivinhar, tem duas opções.
50 e 50.
Não, mas quem votar mais, se é menino ou menina, vai ganhar um sketchbook do Bukem de 2014 com o Batman deixado desenhado.
Eu não entendi essa promoção.
Que a pessoa pediu e não pagou
e não dava o nome de Marco.
Dedicado
pro Marco.
Vai ser igual o Tango, que vai ganhar um pôster de uma série de quadrinhos aí, feita com os quadrinistas aí, autografado para Lucas.
Exatamente.
Quadrinista que você não gosta mais, né?
Não gosto mais. Rompi, cortei. Belém.
Igual a Ariadna.
Igual a Ariadna. Mas a Ariadna, nós pelo menos sentamos, quer dizer, cada um sentou na cadeira e discutimos e encerramos.
Lavando roupa suja.
Roupa suja no meio.
Lavando a roupa suja no Twitter pro Brasil, o mundo inteiro viu. Brasil, Itália, viu.
Eu não vi, não.
Aí resolveu.
Quero ver de novo, vai.
Tá lá, olha lá.
Ó, chegou.
Chegou o ônibus. Olha aí, ó, chegou.
Fala, sou eu, desculpa. Tô aí,
abre a porta. Fala, gente.
Sensacional. Excelente, essa foi a melhor imitação ever do podcast. Aqui então, o Nerd Reverso Comediante, muito obrigado, cara, valeu pelos parabéns. O Vinícius Vicentini, só pra informar, a música tem sim a ver com o trailer. Vejam a parte dos tiros do helicóptero. Ah, vai tomar no cu, Vinícius.
Não, mas tem mesmo, cara. Começa. A música do Queen, lógico que tem a ver com o trailer. O
Queen gravou pro trailer, né?
Não, ele falou, a música não encaixa com com nada. Lógico que encaixa, cara. A hora que ele fala lá do... Que ele fala, isso é a vida real, isso é o início da música lá, que é mostrando a cadeia. É, cara, lógico que isso tem a ver com isso. Depois aquela parte que ele fala que eu atirei na cabeça dele, não sei o quê. Porra, é a hora que tá dando os tiros no trem. Como que isso não tem nada a ver?
Boring!
O cara não, o cara não entende inglês de, nazilítico, nazikizítico.
Nazai. Nórdico. Inglês nórdico, nazístico.
Nazai. Fica aí falando que ah, não tem nada a ver.
Então, lógico. Aí o. Deixa eu ver aqui, o Gárgula Vermelho falou assim: assistindo Arrow, eu fico me perguntando se milionários gostam mesmo de mimar os filhos. Porra, o filho do Bickman, o Beckman, é, com 14, foi trabalhar de garçom em um café. Ué, foda-se. O Ivo Kleber.
Hã? Se fudeu o filho do Beck.
É, é. O Ivo Kleber fala assim: ele é gordo, faz piada ruim, não deixa de, os entrevistados e participantes falarem. Corta todo mundo quando tentam falar. É grosso e nem tem papas na língua. Não, não é o Faustão. Beijos. Ultra. Três pontinhos. Aí o Change muito superior fala assim: escutar o Saldanha me dá saudade do inominável. E ele continua: chamaram o Rafael Saldanha só pra jogar água num chamaram o Rafael Saldanha só pra jogar água no chope de quem achou o trailer do Esquadrão legal. É, eu acabei, eu tô com sono e minha garganta tá doendo. Pode vir me limpar, papai.
Obrigado, Rodney.
De nada.
Nos presenteando com uma ótima leitura de comentários. E agora... Lojinha.
Só queria começar dizendo que o Adnei acabou de spoilar Star Wars, se alguém quiser interessar. Ele falou que Han Solo morre em TV Nacional.
Ah, legal. Ah,
foda-se.
Eu vi um cara aqui no Twitter falando... Cadê? O Adnei deu uma de Ivo Kleber. Eu não sabia do que esse cara tava falando. Obrigado.
Agora entendeu.
Por elucidar a minha dúvida, Lojinha.
É, perguntas aqui do podcast. O André Pessimista. Você cheirou cola pra escrever Aurora? Sim?
Muito? Olha, bom que ele rima. É um poeta.
Poeta. Ele dá pra um poeta,
hein? Botar pra escrever a sequência.
Aliás, não era você, Lojinha, que tava tentando escrever um conto em quadras poéticas?
Sim, é difícil pra caralho fazer isso, diga-se de passagem.
Nossa, ô, Lojinha, você não tem. É nada, isso, Lojinha. Não. Você vê aí o Castanho e Caju faz isso na hora lá com o pandeirinho e tal lá. Porra.
Os repentistas de Salvador, não tem nenhum problema. É, ok, vou num treinamento.
Pega umas aulas com ele, Castanho e Caju.
Casado deles. Anotando freneticamente coisas que eu tô falando.
Assista um vídeo dele no YouTube e fala no microfone, desgraçado.
Opa, que ele desce essa merda de microfone. É, André Pessimista de novo. Rolou o teste de sofá pra escolha do estagiário. Sim, também, com a sua mãe. É...
Ô, louco!
Ela era o sofá? Sim.
É, o que o Hell tá calor na sunga? O que o Hell perguntaria pro Snyder numa coletiva de imprensa?
Eu perguntaria assim: você mama?
É, Roberto Krum.
Cara, seus pais ninguém são entende, né, essa pista, porque isso é uma piada muito interna lá do meu trabalho, cara. Quando tinha o setor de produção lá, a gente ficava o dia inteiro, ligava o telefone e falava: ah, por favor, o Fernando. Ah, só um minuto. Aí o Fernando tinha lá, chamava ele, parava o serviço dele, alô, falava: Fernando, sim, você mama? E desligava. Ficava o dia inteiro fazendo isso, cara.
Isso porque parece não tem mais porra, divertido.
Não,
fazer,
né? Não, até tem, Rodney, mas tá, né? Pra que trabalhar, né?
É, ué.
Olha aí o Lojinho escrevendo o 45º
jogo. Sim, que por favor, ninguém no trabalho escute isso. Por que esse garoto fica tanto tempo no Word? O que ele tá fazendo? É, o Roberto Crumbo, quando teremos de volta o Gui Branco? Alguém se lembra do Gui Branco?
O Guilardo.
Guilardo, pois é, sumiu com dele.
Sumiu, é verdade, cara.
É o MDM honorário mais breve de todos os tempos.
Acho que ele casou, sumiu, eu acho que eu vou...
Acho que ele casou, ganhou vida.
Casou, mudou e nem
pôs a vida pra andar, né?
Evoluiu. Eu, né? Saiu dessa vida, não sei. Eu vou ver se ele. Até boa ideia. Vou...
Parabéns, Roberto Crumbo. Você ressuscitou o
Gui. Quem sabe, ó. Eu tiro um aí pra botar o Gui de volta. Quem?
Nazik. Quem?
Olha, não dá pra tirar o Nazik, porque senão daí ninguém edita. O Nazik tem carne. A não ser que a gente encontre o outro estagiário que edite aí. Aliás, algum leitor aí se habilita a editar, ó. Se vocês editarem melhor que o Nazik, eu mando o Nazik embora.
Caralho, vai ter um nego estudando.
Caralho, vai ter nego fazendo o curso do Universal Brasileiro de Edição de Português.
Você vai rolar mesmo. É, André Pessimista de novo. Já ofereceram grana pelo MDM?
Já. Pra fazer sexo com a gente. E a gente aceitou.
Pagando bem que mal.
O corpo é meu.
Ai, eu te... minhas regras.
já rolou assim de querer assim, tipo, publi editorial, essas paradas assim, né? Tipo, ah, ó, eu queria que vocês publicassem isso aqui, ó, mas com as palavras de vocês, fazendo de conta que foi vocês que escreveram, né?
Finge que vocês gostaram.
É. E a gente fez e ninguém percebeu. Não, mentira, a gente nunca fez esse
tipo de coisa. É porque a gente escreveu um monte falando coisa ruim, só quem pagou que percebeu. Foi essa merda aqui que tá sendo lançada.
É por isso que ele teve que não dar dinheiro, cara. É uma merda.
Tacar o Kasuga. Por que vocês não contratam o Caruso como redator? É muito profissional pra cá.
É porque ele é muito zoiudo.
Tem tempo. O Caruso é mais famoso que nós, cara. A gente tem inveja.
Não, o Caruso ele vai botar olho grande na gente.
É esse o de piada que eu queria falar.
O Caruso tá lá no...
Eu pesquei.
O Caruso tá lá no Abacaxi Voador, lá.
Caruso, beijo.
Aquele site lá é só nesse foda lá. Só mesmo influente lá. Daqui a pouco o Abacaxi tá maior que nós aqui, cara.
Pô, eu acabei de ver, eles têm podcast também.
Tem. Até minha ex-namorada.
Eles têm tá mais, cara, seguidores que nós no Facebook?
No Facebook? Tem 16 mil.
Aí, tá vendo?
O critério
não é. Não. Nós temos 4 mil a mais, então ainda somos mais relevantes.
Ah, então a gente somos mais relevantes.
Chupa, Abacaxi Voador.
Mas assim, daqui a pouco. Vai ter que voar daqui a muito, pouco, né? Acaba. Igual a Arca, igual.
É. Aí a gente mexe no cemitério, resgata alguém e pronto. E era isso de comentário.
Obrigado, poderoso porco.
É, vim diretamente lá do Facebook, onde
Facebook.
O Chendinho dos teclados pediu lá para que as pessoas mandassem recadinhos. Então, como foi o Chendinho que pediu, vou começar com um comentário do Mike Ale, que é em homenagem ao Chendinho, inclusive, que ele disse: o projeto X-Men Danger Room Protocols foi derrubado pela Marvel. Considerando os posts do Chendinho sobre o assunto, podemos contar com mais uma vítima da maldição do MDM? Sim, claro, com certeza. O Renato Pereira, aproveitando que nós falamos de séries nesse episódio aqui, o Renato Pereira, ele perguntou aqui se alguém viu, né, o que achou do primeiro episódio de Legends of Tomorrow.
Não vi ainda, já baixei, mas tá aqui. Não.
Ele deu as opções meia boca, opção A, opção B, constrangedor, opção C, me diverte, opção D, todas as opções acima. Ou seja, bom no
ar. Ah, cara, é o me diverte, é o padrão CW, né, da série. Pô, as séries são legais, são divertidas, cara. Flash mesmo. Cara, mas tem um climão Era de Prata assim naquela série, cara. Eu curto.
Farofinha. O Luiz Thiago dos Santos pergunta: por que o Ultra não segue a sua própria regra e para de falar merda? E o Francisco Paulino da Costa diz: é isso que eu também gostaria de saber. Foi só pra provocar mesmo. Matheus Santos: os comentários estão mesmo uma merda ou o Lojinha não sabe selecionar?
Não, eu diria que vocês não estão gostando dos comentários, a culpa é de vocês, que fazem os comentários, né?
Não, mas aqui são os comentários do Facebook, é gente diferenciada, ah, com a vida.
Porque me falaram que na área de comentários tem duas gangues lá, né? Tipo gangues de Nova York, né?
Tem duas facções, eu tô no dia,
o pessoal que comenta à noite e o pessoal que comenta. É tipo assim. É a galera que tem computador em casa e a galera que não tem, na verdade, né? É quem comenta só do trabalho e quem comenta de casa já, né?
É a galera que contribui pro PIB e a galera que tá deixando o Brasil na crise.
Que caralho, mais uma aqui, o Marcos Antônio Caetano Santos. Eu acho legal esse povo que usa o nome completo no Facebook. Meu querido Catena, que não está aqui presente hoje: loção pós-barba Bozano serve para depilar o saco?
Caralho,
eu selecionei esse comentário. Se ele é dirigido ao Catena.
Cara, é louco.
Loção pós-barba Bozano é a maior desgraça. Não usa.
Cara, Bozano, eu só lembro daquele comentário que falava pra Bozano. Lembra que tinha aquela voz Bozano?
No final do comentário.
Mas Bozano, qualquer loção de barba que você passar no saco vai arder pra caralho, né, velho? Aquela pessoal.
Mas de repente o cara quer essa sensação, né? Vai depilar de tanto tapa que ele vai ter que dar no saco pra esquentar.
Joga na berola do toba, então.
A berola.
Tampa o frasquinho de loção pós-barba da Bozano, ele é de vidro, né? Então tampa ele com o seu
pega, rabo. Pega o de desodorante e dá uma pressionada. Mas bem isso. No...
joga na ponta da chapeleta.
Loção pós-barba da Bozano serve nem pra matar rato, tá? É só isso que eu queria dizer. Até porque a Bozano uma vez lançou creme de barbear pra pele negra, né? Eu fui comprar, né? Porra, encrava pra cacete. Falei, pô, você tem, pode me ajudar, né? O negócio é cheio de defumador de um banho. Eu falei, porra.
Sacanagem. Não, eu achei que você ia falar a sacanagem que daí fazia espuma marrom. Eu falei, uma peca. Aí é sacanagem.
Não, a sacanagem é que tinha cheio de defumador de macumba. Muita vacalhação.
É, mas eu era grilado com a espuma de barba da Bozano, porque a embalagem dela era igual...
Igual de pasta de dente.
E às vezes você tá meio sonolento no banheiro e aí...
Opa, passa, eu já fiz isso.
Já fiz isso, né, olha. É.
Já.
Pior que, o problema da Bozano...
Pior, olha, que você só sente depois de umas 4 ou 5 escovadas, assim, né, cara? Assim, puta, já foi. Pô,
velho, pra quem já entrou debaixo do chuveiro com óculos na cara e achou que tava ficando não, cego...
Não, isso é batata, né?
Já passa.
Isso aí é corretivo. Eu não uso óculos.
Não, eu tô falando eu, né, porra.
Eu já entrei de roupa, já, mas eu tava bêbado. Eu vou tomar banho, vou dormir. Tá, sem filho. Aí entrei no banheiro e saí, todo molhado, de roupa. Fiquei aqui e dormi.
Ficou constipado depois. O Rodrigo Lourenço faz uma pergunta que muito pontual. Eu tava falando de séries, esses programas de televisão. Ele pergunta: se o compadre Washington. Mas vou ler com o português dele.
Tá.
Rodrigo Lourenço: se o compadre Washington tive ser entrado na turma do Didi em vez do jacaré, teria feito sucesso?
Com esse português seu, não.
Mas do compadre Washington?
Eu acho engraçado isso, porque ele tá tirando com base sucesso do jacaré, né? Primeiro, a turma do Didi, né?
Que nada.
Então tem que saber exatamente o que ele quer dizer com sucesso.
O que é sucesso?
Então, é um problema conceitual aí, né?
O Regis Pérez manda um recadinho especialmente pra você, Hel. Ele falou que tuitei pro Hel e ele me ignorou. Minha mãe ficará sabendo disso.
Como é que é o nome do cara?
Regis Pérez.
Deixa eu ver aqui quem que é o cara.
Deixa eu ver aqui, sobre o nome das mães.
Deixa eu ver quem que é a mãe.
Pérez. Ah, velho, não sei, cara. Tem que saber quanto tempo faz isso.
Puxa na sua agenda aí pelo nome da mãe, você acha?
O Rafael Dona Pérez. Dona Pérez, Pérez Veca.
O Rafael Moreno comenta: apesar de lançarem só na sexta-feira, alguns palpites desse podcast. Por que, que eu estou lendo esse comentário? Porque esse menino, esse leitor, ele reflete o que é o MDM. Assim como o MDM erra, esse menino também, tudo que ele palpitou deu errado, tá vendo? Alguns palpites desse podcast: Nazik vai continuar imitando o Rosney achando que fala inglês. Nazik não veio, mas nós imitamos inglês como se fosse o Nazik, talvez na Terra
Paralela. Ninguém falou, ei, papai, ninguém falou, né?
Alguém falou assim: aposto que nesse podcast o Nazik vai falar, e papai vai dar um silêncio constrangedor depois. Próximo palpite dele: Catena vai se perder na conversa, todos vão concordar. Não, Catena vai se perder na conversa. Pé, como você viu, Catena não está aqui.
Catena,
todos vão concordar.
Se perdeu do podcast.
Ele vai vir gravar amanhã. Todos vão concordar com o réu, né? Não era caso de concordar. E o Change vai apressar todo mundo para terminar logo o podcast. Você errou tanto que o Chance me
fez. Ele não apressa as pessoas, ele vai embora agora.
Ele vai embora.
Né? Falou, galera, assim. Tchau, né?
Parabéns, Rafael Moreno. Você é aquele cara que fez uma aposta de 12 números na Mega Sena e conseguiu não acertar.
O problema do Change é que agora ele tá gravando do trabalho. Tipo, ele vai embora quando a faxineira tá lá. Chega jogando água no pé dele, empurrando.
Ele é igual aquele.
Tira o mendigo do escritório.
Vocês lembram aquele desenho do Coyote do Looney Tunes que ele tinha que pegar umas ovelhas? Sim. Tinha um cachorro?
Nossa.
E aí batia o sinal do almoço, eles paravam tudo e almoçar, é o Change agora. Ele vai embora. Sim, foda-se. Acabei.
Deixa eu ver aqui os comentários que o Lojinha selecionou. Tá aqui. O Raul Jordan fala assim: Slipknot, Deadshot, Diablo. Parece Nick de Counter-Strike de adolescente mongolão. Aí o Nero fala: Star Lord, Groot, Rocket Raccoon. Parece o nome de jogador de LOL. Aí o Raul Jordan: que cheiro é esse? Ah, cheirinho de recalque. O Raul Jordan fala: Marvel igual a dólar cai com alto petróleo. DC é cotado a 4,3 reais. O Capivaroto fala assim: eu sou fluente em inglês britânico.
Sommelier.
Quase morri ouvindo Nazik tentando falar inglês.
Ah, tinha uma de sommelier muito boa.
E essa porra canta numa banda de rock. Imagina o que não sai de lá. Ah, mas me fala um cantor de rock de banda que não canta no Imbromation, né?
Não, o Nazi canta nessas bandinhas, essas bandinhas de baile.
Banda de formatura?
Os caras sabem nada de coisa
nenhuma. Festa de 15 anos. Contrate Nazik pra sua festa.
Festa de 15 anos, casamento, formaturas de quinta série. Contratem Nazik.
Neizai.
Neizai.
And band.
Cadê? Ah, tá. Outra coisa que aconteceu nos comentários foi que um comentarista disse que andou de Vectra 640 anos e todos fingimos que ele morreu. Somos todos retardados. Ah, tá. Que legal, Lazinho.
Eu só queria. Mostrar que somos todos retardados.
Ah, tá. Tá, ok. Tô obrigado.
Só teve comentário disso, foi difícil escolher comentário pra fazer.
Não escolhe.
É que tem algumas que são piadas tão internas que, porra, eu não tenho como trazer isso à tona.
Tem uns que são piadas tão internas que a gente nem quer saber.
Desculpa.
A Thaís Bonato falou: esse alguns nunca escreve posto, mas quando escreve sobre sua cidade, que posto mais narcisista. Ele tá substituindo você, viu, o Porto, no lance do Chegas, o Algoritmo.
Aí, ó, tá vendo? Eu sou mais injustiçado.
Ele tá abusando do cheguismo aí.
Foi porque vocês falaram com ele que é autopromoção, fica à vontade. Aí, ó, segura essa.
O Lojinha falou: acabei de ver a penúltima edição de Guerra Secreta, venceu a segunda edição de Cavaleiro das Trevas, que é muito mais hyperizada.
Hyperizada.
O crossover ganhou de Cavaleiro das Trevas, chupa DC. Aí ele botou o link aqui da Diamond Comics.
Secret War 7 vendeu mais que Cavaleiro das Trevas 2, chupa DC.
Isso
é tudo que importa.
Cavaleiro das Trevas 3.
Tipo,
verdade, né?
É tipo um cara com hanseníase, antigamente conhecida como lepra, brigando com um cachorro na rua, vira lata, é isso? Tá tudo na merda e ninguém quer ver, tipo, duas merdas, foi péssimo.
Aí o Aaron botou assim: contribuições do Malandrox para a mitologia do MDM. Eu sou uma capivara humana, gostosa sou eu, lembra disso? Engraçado, inusitado e bizarro, muito bizarro. Atrai de você, capas e gravatas e salvar os postos com regra 13. Aí, contribuições do Tango com Mano. Aí, nada, ele botou em branco. O Nicolau Fura querendo estar falando: aliás, que premissa idiota, dois heróis adultos barbados brigando. Bom é Civil War, vai ter 13 heróis barbados brigando, chupa DC. Cadê o Arrow? Falou assim: pensei em postar uma piadinha de humor negro com o Paul Walker, mas o seu espírito veio até mim dizendo: poste não.
Ai, caralho, o cara tá aí, né?
Essa foi boa.
O Poderoso Porco escreveu um post, aí o Todo Carnaval tem assim, seu filho botou assim: deixa eu testar, porco, seu filho da puta. Aí o porco respondeu: não, sou seu irmão. O Ike falou: a Marvel chama o Ike Granola para fazer os conceitos da DC, e a DC tá tão fodida que chama um aluno do Photoshop do Candy. Chupa DC.
Com aquelas imagens que deu maior polêmica no grupo da WhatsApp do MDM.
Sim.
E no podcast passado.
Muito nego burro pra caralho, assim, não sabe. Bom, deixa pra lá. O Super Arnés botou assim: Will Smith tinha que ser o Coringa. Ele é o maluco no pedaço. Ah, entendeu?
Nossa, encerra o podcast aí.
O Arrow falou assim: review o trailer agora, o trailer do Esquadrão Suicida, né? E não tem que na vitrine da que a Harley Quinn quebra, está exposta uma camiseta branca escrita: se vi passem para Belum, que em latim significa se quer paz, prepare-se para a guerra. Manteve a tendência do último trailer de Batman vs Superman, que tinha uma festa beneficente, uma obra de arte, sintetiza todo o conflito do filme também. Aí o Magia devidamente falou assim: brincadeira, análise junguiana às 3h10 da madrugada, só no MDM.
Tá aí o turno da noite.
O Batman com plepalo escreveu assim: opa, esse é o som da Marvel morrendo? Aí o The Hall cai, falou assim: não, é o som do impacto do meu pau na bunda de sua mãe. Não.
Deixa eu falar um que eu achei aqui que eu tinha me esquecido. Enquanto você elimina aí. O Volver Reginei, o Ferramenterini, escreveu num post meu, né? Que eu comentei sobre a lombada do quadrinho que tava ruim. Ele escreveu: porco, 2 pontos. Sommelier de lombada. Catena, 2 pontos. Sommelier de lambada. Nazik, 2 pontos. Sommelier de lambida no cu. Jovem Nerd, 2 pontos. Sommelier de lambida, lambida, lambida. Foi bem bolado.
É, aqui os caras falando que agora tá essa coisa de caixa de box, né? Agora todos os sites aí, essa promoção de, os caras assinam o site e ganham uma box, né? Uma caixa aí com produtos nerds. Aí o cara falou assim: MDM Box, conteúdo. Sua mãe trepando, filha da puta, e plástico bolha.
O plástico bolha tá mais valorizado.
Seria legal, hein, cara? Aliás, você viu que sacanagem? Os caras inventaram um plástico bolha que não estoura. Se você aperta, não estoura as bolhas.
Ah, não. Não pode.
Mas é a utilidade do plástico bolha, né, cara?
Proteger que se foda.
Eu já fui no Amigo Oculto que o cara ganhou um negócio tão tosco, mas tão tosco, tipo a pedra do Charlie Brown, e ele ficou brincando com o plástico bolha e largou pra lá.
Sacanagem. Mas plástico bolha é maneiro, cara.
Melhor coisa de mudança.
É. Não. Aqui, o Arrow. Não, já li muita coisa do Arrow. O Jordan também. Chega. Não vou ler mais, puto. Cara. Tem aqui, ó. A tia dos leitores escreveu assim: fiquei pensando que o filme dos 10 mandamentos, o cara falou que vai ter um final inédito. Pô. Aí eu fiquei pensando, pô, final inédito? Como assim, né, cara? Aí o tia dos leitores falou assim: fiquei pensando também, como um filme bíblico pode ter um final inédito? Aí ele fala assim: porra, a própria Bíblia não diz que as palavras de Deus não podem ser alteradas? Aí cadê o nome dele? O Semen responde assim: se até a do Alan Moore, que é o Alan Moore, for alterado, por que não desse deusinho aí, né? Verdade.
Au, disse o Corquinho ao ser pular.
O bunda do Ultra na balada falou assim, ó, os redatores, isso aqui foi quando a gente fez aqueles comentários sobre os sites irmãos do MDM, né? Os sites filhos do MDM aqui e tal, né? Todo com muito sucesso e tal, né? Milhões de downloads. Aí o cara escreveu assim: os redatores foram bem cuzões em seus comentários a respeito dos filhos do MDM, pois esses sites, por menores que sejam, têm posts e casts melhores que o do MDM. Um cast do Ponto de Ignição vale mais que todos os casts de um mês do MDM. O único que eu quero que se exploda é o Baile dos Enxutos. Ou site merda. Esse provavelmente deve ser um cara do Ponto de Ignição, né? Queimando.
E que foi chutado do Baile dos Enxutos.
Então é isso, bunda do Ultra na balada. Valeu, obrigado pelos seus comentários, né? E é isso, escutem lá o Ponto de Ignição, que é um cast dele, vale mais do que todos os do mês do MDM, tá?
Exceto que
eu falei. É o seguinte, quando você viajar assim, ficar atrasado nos podcasts do MDM, você vai lá e escuta um post de ignição, que aí pronto, já correu atraso do prejuízo.
Não fala mal que o Lojinha sempre participa lá. Sim? Aliás, é nesse site que ele publica os pontos dele.
Olha a qualidade.
Aí você tira por base, né?
O cara que não faz parte. Vai. Eu ia falar merda. Pode
não, pode falar. Fale.
O cara que não faz parte do blog consegue fazer uma propaganda melhor do que eu. Que chega. Eu escrevo ponto lá. Olha como é legal.
Vamos agora rapidamente para as estatísticas do MDM. O cara procurou assim. Esse cara foi um cara assim, sucinto e direto. Ele botou Canário Negro de Aaron Pace. Tipo, né? Pronto. É o que ele quer. Outro cara perguntou assim pro Google: o Hulk faz sexo? Olha, rapaz, eu acho que não, hein?
Não, filme que nada, porque ele não pode fazer sexo.
Ele falou que não, né? Que ele tem medo de esbudegar tudo a Beth.
Não pode nem bater pra punhetinha.
Esbudegar a chapeleta da geral.
Rasgar, mano, bufão desse prato. O cara procurou assim: melhor do mundo no futebol nos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Ok, né? Caiu no MDM, né? Porque a gente é um site que fala muito de futebol, né? Principalmente desses anos, né?
Inclusive, previmos quem vai ganhar o 2016.
Sim. O cara procurou revelação da mágica que faz as pessoas se mijar nas calças. Nas causas, ele escreveu, né? Mijar nas causas. Tem uma mágica, que faz as pessoas se mijar nas calças? Eu conheço uma que chama beber muito e dormir bêbado, né? Essa é uma mágica que faz você geralmente mijar nas calças.
Pode beber muito e fazer concurso de piada.
É, também.
Falar do Né, Zé.
Outro cara perguntou assim... O Google, o que eu, tudo junto, o que eu faço com S-F-A-S-O, faço para me dar conta de mulher. Ah, o que eu faço para me dar, para eu dar, né? Para eu dar conta de mulher. Olha aí, hein, cara.
virar homem.
Querendo dicas, né, do Google, né, pra ele dar conta da mulher.
É, são muitas mulheres, nossa.
Sim.
É a volta do Tindy na balada.
É, outro cara procurou por Dragon Ball Evolution. Outro cara, esse cara tava conversando com o Google, desabafando, e falou, cara, dá raiva quando me chamam de mentiroso.
Mas você não é, não?
É, outro cara escreveu assim, filme de foda com a Ellen Hunt. Ellen Hunt? Ellen Hunt não é a guria lá do Mad About You? É, né?
Ellen Hunt.
Não, não, não é. Ou é?
É Ellen ou Helen?
Helen.
Helen.
Helen Hunt.
É, sim, Mad About You.
É, né?
E Twister.
Um filme de foda com ela? Pô, esse cara tá lá no cu, cara. É, outro cara procurou assim, personagens desse comic com nome de insetos e animais. Aí, ó, esse dava um bom podcast também, né, pra gente, né? Falar só sobre personagens.
Inseto não é um animal?
É, não. Pra ele não, né, cara? São personagens com nomes de insetos e animais. E essa é uma lista mais abrangente do que aquela com dos heróis elásticos, né?
Tem mais de 5.
É. Outro cara pergunta assim, quando o Capitão América morre e o Trump pisa no escudo do Capitão América, está de barriga pra cima ou pra baixo? Olha, rapaz, eu não reparei nem que o Capitão América morreu, pra falar a verdade, né? Outro cara procurou por Michael do Didikoff. Didikoff.
É o Didi.
É o Didi. É o Didi. Como é que é? Como é que é?
Pronto, passou da minha noite, fudeu.
Podia fazer uma montagem, né, do American Ninja com Michael Didikoff, né? É, outro cara procurou por Na Praia de Shotilho, de shortinho, né, provavelmente. Aí deve ter achado, né, alguma referência ao Nerd Reverso, que andava na praia de shortinho com o turno. É, outro cara procurou Os Equimês. Ele escreveu E-Q-U-I-M-E-S. Os Equines Evolution Vapira.
Vapira.
Vapira. É Os Equines Evolution Vampira.
Vampira.
É, Vapira.
Vapirar na
outro
barata.
Outro cara que fez uma busca muito, que é meio denunciativo. Ele escreveu assim, máscara de palhaço para assaltante.
apenas pra teste.
Eu acho que, né, só me entregando ele. Tá, não, porco? É suspeito, né?
Ah, eu passei por isso hoje, fui na loja de arma comprar um couro novo e uma bala clava, que é a Castoquinha Ninja, e eu não me toquei que eu tava fazendo as duas coisas, de bermuda, mochila nas costas e fone de ouvido, pedindo um couro e para revólver e uma
bala. Ele já provou na hora, já aponta a arma pro cara, não sei agora.
Quanto é? 50 conto, velho, cara. Perdeu, foi embora. Perdeu,
foi. É, outro cara procurou por Rim, R-I-M, Rim-Man Desenho. Rim-Man Desenho.
Podemos providenciar.
Outro cara perguntou, quais são os nomes de personagens da Universal Super Heroes? Universal, será que é tipo a igreja? Universal, tem super-heróis agora, cara? É um, hein?
Não dá,
é,
não.
Podia fazer, hein? O Super Moisés, né? Os caras, assim. É, teve, aqui, pra terminar, as duas últimas, o cara procurou assim. Acho que ele tá conversando com o Google. Você sumiu, meu cobrão? Tipo, pô, você sumiu, cobrão?
Sumiu do Google.
E pra terminar, o cara fez uma pesquisa, que deve ter sido uma pesquisa, né, que ele meio que melhorou. Ele procurou assim, peru, ave, do lado. Ele deve ter digitado peru no Google e deve ter visto um monte de fotos de toca, né, cara? Aí falou, não, peru ave, porra, né? Porque ele queria ver uma foto de um peru ave, né, e não de um peru piroca. Então é isso, chega, vamos embora, porque chegou a hora.
Já está lá fora.
O homem não chora.
Aí a música, pronto.
Essa já tocou, pô.
Então, não sei.
Então, que música vocês querem que toque aí pro final?
Entre Tapas e Beijos.
Do Leão e Leopardo?
É.
Então é isso aí.
Ok.
Ok, valeu. Então, Entre Tapas e Beijos. Fique aí, galera. Então, falou e até semana que vem.
Falou, bom, galera.
Ou não.
Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi que o ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue andando. Entre tapas e beijos, assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Perguntaram pra mim se ainda gosto dela. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ela. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Eu sou dela e ela é minha, e sempre que se me manda ir embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela também é vazio. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama.